Pastor Elias para fazer a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Roberto Gomide, vereador Maurão, vereador Lesier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Thaís, vereador Fernando de Paiva, vereador Leandro e vereador Eliner Rosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Mauro José Severiano para fazer a leitura do texto bíblico.
Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e alegre. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai vós. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Salmo 33. Palavra do Senhor.
Passo a palavra para o secretário para a leitura da síntese da ata de correspondência. Você
quer falar? Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de julho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 87 de 2017, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao pastor Osmar Alves Rodrigues e determina outras providências. Também foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. O senhor presidente convidou o senhor Ricardo Oliveira Carneiro, vereador na cidade de Pameri e presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, para tomar assento junto à mesa diretora. Usou a palavra os vereadores Lélio Alvarenga. No grande expediente, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Ricardo Oliveira Carneiro. Houve suspensão da sessão para despedida e cumprimentos. Reiniciando os trabalhos, usaram também a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula, Pedro Mariano e Vilma Rodrigues. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos, Valdete Fernandes, Antônio Gomide, Mauro Severiano, Domingos Paula, João da Luz e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide. Dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Concedido vistas ao vereador Mauro José Severiano. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 68 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que torna de utilidade pública entidade e associação de pais e mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Polivalente Gabriel Issa, e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo e de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações, o senhor presidente fez menção da presença do senhor Paulo Amparo. Usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, Eliner Rosa, Valdete Fernandes, Mauro Severiano, Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Leandro Ribeiro, Luzimar Silva, Jackson Charles e Pedro Mariano. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 12 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 88 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede ao médico Sérgio Godoy Mendes o título de cidadão anapolino e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 82 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre denominação da Praça José Ferreira França e da outras providências. Não havendo mais leitura de correspondências e projetos, retorno a palavra ao senhor presidente para continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Dando início aos oradores do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Pessoal do Canal 10, Rádio Manchester, todos os internautas. Bom dia a todos presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, primeiramente, é mencionar a caminhada que foi feita no dia 26 passado, sexta-feira passada, organizada pelo Dr. Carlos Limonge, onde estiveram presentes quase todos os vereadores ali naquela caminhada, basicamente todas as religiões, denominações religiosas presentes, a sociedade organizada também, para no grito, né, pastor Elias? Sou do bem, sou de Deus. E doutor Carlos Limonge foi muito feliz quando ele escolheu como símbolo aquela lanterna que já, segundo o fúnebre passado, veio da época da Grécia Antiga, onde ali já se buscavam com aquela lanterna, naquela época um pouco diferente, não de LED como hoje, né? Que era de azeite, de óleo, para encontrar um homem que fosse justo, que fosse honesto. E a gente vê, o tempo passou, continuamos procurando com essa mesma lanterna, hoje um pouco mais forte para que o vento não apague, de LED, né? Da necessidade de se mencionar esse princípio, que na verdade é uma responsabilidade de todos nós, homens públicos e não públicos. A honestidade, ela não deveria e nem tinha que ser algo exclusivo, não, pelo contrário, ela tinha que ser algo obrigatório na vida de cada um de nós. Então, só tenho que parabenizar o Dr. Carlos Limonge, juntamente com a Diocese, todas as outras religiões, onde no final foi muito bacana, todos os líderes religiosos puderam fazer seu anúncio ali, no seu idioma, na sua religião, até mesmo os muçulmanos, fazendo com que quebre essa discordância de religiões, na verdade, se buscasse o comunismo, o centro de tudo é Deus. Então, só tenho que agradecer e parabenizar a todos que organizaram essa caminhada, que possamos ter outras. E o segundo lugar, eu venho aqui, senhor presidente, para mencionar, estamos falando de honestidade, sobre a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, que infelizmente foi uma decepção para todos os brasileiros. Todos os brasileiros pensavam num resultado diferente. Todos os brasileiros pensavam que realmente a Corte Suprema fosse dar uma posição diferente, fosse corresponder à expectativa do povo brasileiro. Infelizmente, nós vimos foi o contrário. Hoje o Supremo está mais manchado do que ontem. A gente fica a questionar a quem recorrer a não ser em Deus. Porque no homem está difícil, nas instituições está difícil. A quem recorrer? Então deixo aqui meu desabafo, de decepção, de tristeza, porque a gente tem lutado com ética, com moral. Eu sei que estamos caminhando a passos bem lentos, mas eu esperava que esse passo pudesse ser um pouco mais alargado nessa reta e nessa decisão do Supremo. Que Deus possa realmente tocar no nos corações daqueles que detêm o poder, daqueles que têm a caneta na mão para a decisão. E que daqui para frente a população realmente saiba corresponder às expectativas na hora das urnas, na hora do voto, na hora que tiver o direito de resposta. O tempo é curto, presidente. Agradeço, devolvo a palavra, desejo um bom dia, um feliz dia dos namorados a todos os namorados e namoradas.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares. Bom dia à imprensa aqui presente. Enfim, quero aqui cumprimentar a todos nesta manhã. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna? Hoje pela manhã e ontem à noite, muitas pessoas me ligaram e hoje eu fui confirmar na parte da manhã. É a respeito de um vestibular de uma universidade aqui na nossa cidade. Vou citar o nome porque eu falei com o reitor, ele disse que podia citar, não tinha problema, que é a Uni Evangélica, instituição conceituada na nossa cidade, mas que reincidente no mesmo assunto, não pela instituição em si, mas por vários alunos que estudam ali naquela faculdade e de outros que vêm de fora. A falta de respeito com a população da nossa cidade, com os moradores ali na rua Dr. Evandro P. Silva, na cidade universitária, eles não atolera mais, não aguenta mais o que está acontecendo na data do vestibular da instituição do Centro Universitário da Uni Evangélica. O vandalismo que aconteceu no ano passado, eu fui, conversei com o reitor, conversei com o doutor Ernei, e disse a ele da situação que passou, muitos aqui sabem, porque foi notícia nacional, do escândalo feito ali na Avenida Universitária, parece que é terra de ninguém. São local de bebida, colocado na rua, os galões de bebida, droga e até prostituição, uma baixaria que aconteceu no ano passado e agora voltou a acontecer de novo no domingo agora, que foi ontem. A polícia teve que intervir ali, os moradores me chamaram lá hoje, estive lá hoje, estou com as filmagens, tudo, e eu vou no Ministério Público, vou fazer a denúncia, conversei com o reitor, conversei com o delegado, a polícia CPE teve que ir lá. É uma coisa que desmoraliza a instituição. Eu amo a Uni Evangélica, mas do lado de dentro da instituição tudo é organizado. Mas do lado de fora está tudo desorganizado. Eu não sei porque o CMTT não compareceu, postura também não. Mas eu conversei hoje com o delegado Dr. Gleice, ele me disse que se tiver alguém da postura lá, é preciso tomar uma atitude quanto à questão do vestibular na Uni Evangélica, no Centro Universitário. Porque está desfazendo, desmoralizando aquela instituição que eu tive o privilégio de iniciar o meu curso de Direito ali na Uni Evangélica. E além do mais, hoje de manhã eu passei lá, se você vê o que é de garrafa, de bebida, jogado no asfalto, no canteiro, é coisa escandalosa. Então é preciso que se tome providência. Não pode mais continuar daquela forma. Eles não aguentam, os vizinhos não aguentam mais aquela situação. E hoje o reitor me disse que ele separou o vestibular da medicina com os outros cursos, porque no final do ano passado disseram que eram estudantes da medicina e de outros alunos que vinham de fora. Mas não adiantou nada. Separou, mas aconteceu da mesma forma ou pior. O outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, também na tribuna, eu quero falar a respeito de uma visita do nosso prefeito Roberto Naves, na sexta-feira, que esteve com o governador. Uma visita positiva, muito bom, aonde o governador disse ao nosso prefeito Roberto Naves que no dia 21 ele estará presente aqui na cidade de Anápolis, junto com o prefeito, e creio que deve estender também aos vereadores a visita que fará ali, próximo ao Piancó, aonde a própria Seneago estará iniciando a obra para fazer a transposição do Capivari para o Piancó. E eu espero que agora dessa vez mesmo vá acontecer, porque ele não passará para outra empresa, a Seneago irá fazer isso. E também teremos o início da obra aqui agora do anel viário, aqui saindo do DAI e vindo até a BR-060. Então no dia 21, estará presente aqui o governador Marconi Perini em nossa cidade, junto com o prefeito, também quer estar presente nessas visitas que o governador fará à nossa cidade. Espero que tudo aconteça dentro de uma visita positiva para a nossa cidade, porque nós não aguentamos mais sofrer na questão da falta de água. E o governador estará aqui presente. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Nosso presidente, meus amigos ouvintes da rádio, telespectadores, eu quero, nesse dia, mostrar à imprensa, aos nobres pares, algo que vai marcar a história desta casa. Por isso eu quero pedir a atenção desta casa. A política, o apóstolo Paulo disse, registrado nos seus livros, que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Mediante isso, eu quero dizer que eu não me envergonho de ser político. Mauro Severiano. E vivemos uma época em que ser político é chacota. Ser político pode estar em qualquer falatório, você perde família, perde o respeito. E não é desta forma. A gente encontra a corrupção hoje não só no meio político, mas em todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo. Mas nós temos que ter o senso daqueles que fazem a diferença. E o país passa por uma renovação. Essa renovação, no ano de 2016, essa casa experimentou essa renovação. Então eu reafirmo, eu sou feliz em dizer que sou político. Não me envergonho disso. E quero fazer a diferença. E sei que os nobres pares desta casa também querem fazer a diferença. Mas para isso, é parte de uma nação, é parte de um estado, é parte de uma cidade. Quando ela quer vestir a camisa do patriotismo, ela ter o seu hino e ali contar sua história. É parte de uma instituição, de um clube de futebol, quando quer defender o seu time, cantar o seu hino. E hoje, Antônio Gomide, nobre vereador desta casa, eu quero trazer algo que vai deixar essa legislatura na história. Meu líder, Jackson Charles, eu protocolo nesta casa hoje, junto com o meu presidente, Hamilton Filho, que é coautor, o projeto que institui o hino oficial da Câmara Municipal de Anápolis, que não tem. A letra desse hino, a composição desse hino é de um servidor nosso, da comunicação, professor de letras, Rubens Arcelino Feliciano Júnior, o Rubinho. E o arranjo musical é do maestro capitão da Polícia Militar. Inclusive, Rubinho está ali. E o arranjo musical é do capitão maestro da Polícia Militar, Jefferson Ramos. E eu quero colocar os senhores, se ainda dá tempo, hoje, unidos na democracia, somos parte do grande Brasil. Nosso estado no seio está, em Goiás nos firmou a cidade, que hoje amamos sem medo e sem par. Com a força de um povo ordeiro, garantido o futuro brilhante, surge Anápolis, cidade da fé, refletindo sua alma gigante. Em tom forte entoamos um hino, quem leva nossas esperanças. Gozaremos nossa liberdade, com os pais e as nossas crianças, prosperando em nossa cidade. Entre leis e ordenanças corretas, brilha à frente o nosso progresso. Com edis, sempre ouvintes dispostos, nossa Câmara moderna e atenta está apta aos trabalhos honrosos. Presidente, devolvo a palavra na esperança desse hino fazer parte da história dessa Câmara e na justificativa também coloca que nas nossas solenidades nós possamos, oficiais, executar. E peço a atenção das comissões que fará a análise e o julgamento deste projeto de lei que institui o hino oficial da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severiano.
Não esqueça que essa situação, a municipal e a estadual. Senhor presidente dessa Casa de Leis Populares, que estão presentes, dono de mobiliária aí, o João Batista tem um assunto interessante para tratar de vocês e essa casa vai hipotecar o projeto dele. Senhor presidente, um pequeno expediente sobre isso que foi feito para falar. Quero dizer para o vereador Teles também que, apesar que a política hoje está embaixo, está uma carniça, mas eu tenho orgulho de ser político, pelo meu passado, pela minha história, da minha família nessa cidade e a minha pessoa. Eu tinha vergonha se eu estivesse nessa cambada de lava-jato por aí. Tenho orgulho, que hoje em dia, eu disse aqui no parlamento, vereador Domingos, várias vezes, que hoje qualquer cidadão comum que compra um carro, uma fazenda, é fruto do trabalho dele. O político comprar um carro novo, ele está roubando. Isso é a cultura hoje que esses meliantes da política deixou o legado para nós. Vamos vir aqui para falar disso. Eu vim justamente falar do judiciário brasileiro. Que vergonha! Que vergonha para nós, brasileiros! Os brasileiros estão humilhados perante a corte do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero parabenizar em nome do parlamento anapolino e do povo de Anápolis, Esse senhor juiz, não sei falar nem brasileiro, Herman Benjamin, é isso? Que cidadão, que conduta. Ele está valorizando aquela toga que ele conquistou. Isso sim. Isto sim. Ele não envergonhou, não, vereador Antônio Roberto Gomes. Que lama que está no Congresso. Que lama que está em todos os três poderes da República. Isso é uma vergonha para a nação brasileira. Apareceu na mídia, na CBN. Apareceu em tudo, em todos os canais do mundo, o judiciário brasileiro. Né? O cidadão que é aí, ele solta tudo e quando precisa dele, está aí, ó. Senhor Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, a nação brasileira, que venha para ser as minhas costas, talvez eu nem dou conta de pagar. Mas que vergonha, gente! Depois fala de político e o judiciário. E mais grave, vereador Luiz Santos Sarcelli, é que daqui a 60 dias não vai ter o Janô. Não sei se vai aposentar ou vai retirar. E quem vai nomear ele? É o presidente da República que vai nomear para corrigir as contas dele, o que ele fez no passado. Dá para entender? Depois, quando eu falo, que aqui, às vezes, critica eu, né, que eu sou maluco. É a mesma coisa de pôr uma raposa tomar conta do galinheiro. O presidente da República nomeia o cidadão para investigar a vida dele. É brincadeira, né? Que justiça é essa? Isso tem que ser mudado, esse Brasil, do Iapoque ao Chuí. Então, nós, políticos, os pequenos aqui, os vereadores, que é a última instância aí, né, da política, fora senador, presidente, a gente tem que segurar as pontas para dar satisfação para o povo da nossa cidade. Para onde eu vou, aí? Como é que fica? O que é que você viu a lambança que fez lá? Então, a gente que segura a ponta. Segura as pontas. O que que o senhor Michel Temer vai ganhar todas? Antes do julgamento, eu dou entrevista que vai ser presidente até o último dia, dia 31 de 2018. E parece que tinha bola de cristal, né? Então, que política é essa? Não dá para entender esses senhores, donos da caneta em Brasília, mexendo com os nervos do brasileiro. Então, é lamentável, né, a gente passar por uma situação dessa. Eu não queria que isso aqui vivesse uma Venezuela, mas está caminhando para isso. Que lá quem dá ordem é só o senhor Maduro lá e pronto. Lá não tem judiciário, não tem Câmara, não tem Congresso, não tem nada. Então é complicado, né? É lamentável vir aqui desabafar isso aí, ver esses na rede aí, o que fala de nós. Mas nós temos que segurar as pontas. Se eu tivesse envolvido, eu tinha vergonha. Mas eu, graças a Deus, eu tenho que levar um currículo para o meu caixão, que eu não quero passar por esse vexame, não. Muito obrigado. A você, presidente.
Obrigado, doutor Mauro. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa das vereadoras Thaís, que é, né, a Thaís eu não posso nem falar, gente, sobre ela, porque eu estou falando, defendendo causa própria. Também da vereadora Geli, da vereadora Eliner, que amanhã é aniversário dela, gente. Vou falar aqui em rede nacional, que amanhã é aniversário da vereadora Eliner. Então a gente já está feliz desde hoje, viu, Eliner? Quero cumprimentar aqui também a todos os presentes que estão aqui hoje. É uma honra para nós recebê-los aqui. Eu estou vendo muita gente que eu conheço aqui. Eu poderia cometer injustiça de citar os nomes. Mas eu vou cumprimentar a todos na pessoa do Júnior, que é muito meu amigo. Então o Júnior, ele representa aqui hoje... É uma parte das imobiliárias que estão passando por um sufoco. E quando a população está correndo um sério risco de ser afetada nos seus interesses, realmente tem que procurar essa casa. Outra coisa, senhor presidente, vou falar bem rápido, que eu não posso passar do meu horário, é sobre os nossos projetos aqui nessa casa protocolados. Nós temos um prazo aqui, pelo regimento, que esses projetos sejam relatados e devolvidos E eu vou citar aqui a minha causa, mas eu já conversei com vários vereadores e tem acontecido com outros também. Eu tenho projetos aqui nessa casa que já deveriam ter sido votados. Mas eles chegam em determinadas comissões e param ali. E não adianta eu ir lá e falar e pedir que eles estão parados ali. Fora do tempo regimental. Então eu gostaria que o presidente dessa casa, se ativesse a isso, para que as coisas voltassem a funcionar normalmente. O vereador, ele não é obrigado a dar um parecer favorável ao projeto de outro vereador. Ele é obrigado a devolver esse projeto no prazo determinado pelo regimento. Então, eu peço essa providência para a nossa mesa, para que isso volte a acontecer. Eu tenho outro...
Uma parte, vereadora?
Sim. Pois não?
Vereadora, só para... eu não sei qual é a intenção da sua fala, que sempre, quando vai à tribuna, fica meio exclusa, ela não fica clara.
Esclareço o que o senhor gostaria de saber.
Eu quero dizer para a senhora que o vereador também tem a prerrogativa de fazer todas as análises possíveis necessárias para garantir o seu parecer. Nós não podemos trabalhar aqui nessa Casa de Leis dando parecer à torta, a qualquer hora e às pressas, para não incorrer na desmoralização dessa casa, quando que um projeto vai para o Poder Executivo e sai dessa casa como legal e volta com a análise da Procuradoria do Município como inconstitucional. Eu, desde a legislatura passada, tenho lutado de forma muito forte nesse sentido. E os projetos que, porventura, passem pela minha triagem, eu peço desculpa aos vereadores, mas eles serão feitos de forma bastante técnica e bastante jurídica e bastante seguro para que eu possa garantir não só o valor dessa casa, mas também garantir que o projeto do determinado vereador tem a sua garantia de aprovação sem o veto do executivo. Muito obrigado.
Aqui no regimento diz o seguinte: salvo as exceções previstas neste regimento, para emitir parecer sobre a matéria, cada comissão terá o prazo de 15 dias úteis, prorrogáveis por mais 15 dias úteis pelo presidente da comissão, a requerimento fundamentado por qualquer um de seus membros.
Vereadora, tem outro item que a senhora não mencionou aí. O vereador pode fazer diligências do projeto para qualquer órgão, e aí esse prazo é prolongado.
Sim, prorrogado desde que isso seja comunicado o requerimento fundamentado pelo presidente da comissão. Isso está aqui no regimento, gente. Não é eu que estou dizendo, está aqui no regimento. Outra coisa que eu quero deixar aqui falar é que na semana passada, numa ligação do DEPEN, foi comunicado à Comissão de Direitos Humanos, que lá esteve, que não houve, por parte do governo lá, da Câmara e dos dirigentes lá de Aparecida, um projeto viável para a reconstrução do presídio de Ademir Guimarães. E que esse prazo limite do dia 9 de agosto poderia não ser cumprido exatamente por isso. E que isso, para que isso venha a acontecer, dependia não só do DEPEN, como também das forças políticas. E qual que é a força política? Nós estamos presenciando aqui, gente, o aumento de criminalidade, coisa que Anápolis não aparecia naquelas 40 cidades mais violentas do Brasil. Hoje Anápolis está entre as 10 mais violentas do Brasil. Isso é estatística, não sou eu que estou dizendo aqui para vocês, não. Então, o que que isso nos leva a refletir? Que essa casa tem que tomar. O meu presidente da comissão aqui, Luiz Lacerda, tem feito um trabalho maravilhoso, mas ele com a comissão dele e eu com a minha só, nós dois, não vamos conseguir, não. Ou todos os 23 vereadores tomem uma posição conjunta agora, ou dia 9 de agosto esses presos não vão sair daqui. Hoje são 378. Eles não serão transferidos daqui. Hoje eu vi a fala da promotora de justiça que isso não vai acontecer, que ela já está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Mas chega em Goiânia, gente, aqui é a primeira instância, chega lá e isso cai.
Uma paz, vereadora?
Sim. Ah, pois não.
Agradeço. Vereadora, é o seguinte, eu creio que todos os 23 vereadores aqui, desde o início, estão realmente dispostos a lutar para que realmente esse prazo não volte a ser prorrogado. Tenho certeza, podem convocar, eu tenho certeza absoluta que a intenção, a ideia e a vontade dos 23 vereadores dessa casa é que esses presos realmente saiam amanhã mesmo. Você pode ter certeza que estamos todos juntos nessa causa aí. Essa causa não é sua, né? Né, Luiz Lacerda? Essa causa é de todos nós, representantes dessa casa aqui de leis. Muito obrigado, agradeço pela palavra.
É, eu peço aqui o presidente da comissão, dessa comissão, que é específica sobre esse assunto, que é do nosso colega Luiz Lacerda, que convoque os 23, que a gente faça uma reunião e que não adianta, gente, levar o governador, ao secretário de Segurança Pública, porque já há um acordo bem firmado entre todas essas classes com o prefeito de Aparecida. A gente sabe disso. E o nosso problema maior aqui é essa logística do crime que veio e alojou toda aqui. Para dar um suporte para os líderes que estão presos. Sim, vereador.
Vereadora Vilma, cumprimentar a senhora.
Boa tarde, vereadora.
Mais uma vez, por estar tocando nesse assunto aqui. Essa luta hoje de remover esses presos de volta para Aparecida de Goiânia não é uma luta mais só da Câmara Municipal ou de uma ou outra instituição, não. Ela é uma luta da cidade. É do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, da imprensa, do cidadão, que realmente é um presente de grego que nós ganhamos e que está trazendo muito transtorno para a nossa cidade. O papel da Câmara Municipal aqui, eu acho que nós estamos cumprindo muito bem. Quantas cobranças nós já fizemos, quantas vezes nós já reunimos com o secretário de Segurança Pública, com o governador, quantas a senhora mesmo já teve até em Brasília tentando resolver esse assunto. Então aquilo que cabe aqui ao Legislativo, à Câmara Municipal, nós estamos fazendo bem, a imprensa também está tendo um trabalho muito bem. Eu escutei também a entrevista hoje lá da promotora de justiça e da juíza, da doutora Lara, em relação a esse assunto. O judiciário foi taxativo em dizer que não abre mão desse prazo e também o Ministério Público. Consequências virão se o governo descumprir esse prazo. Mas o que nós temos que fazer agora é isso, continuar cobrando. Tem todos os indícios lá de Goiânia também que não querem cumprir esse prazo. Isso nos preocupa realmente. Porque parece que existe já uma má vontade lá, ou desculpas esfarrapadas lá de Goiânia, da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado, em relação ao cumprimento desse prazo. Só pode ver a falta de um plano de segurança lá para construção, lá, reforma do presídio. É um absurdo, né? Parece que é o que está agora travando. Parece que já até algumas coisas já premeditadas para poder justificar o atraso e a incompetência do governo em resolver esse problema, do governo do Estado. Mas o que nós temos que fazer é continuar cobrando, a Câmara Municipal vejo que está cumprindo muito bem o seu papel, e essa comissão é justamente para isso. Pra gente, desde do início, o que é que nós falamos? É para não deixar o assunto cair no esquecimento. E isso, realmente, nós não vamos deixar, nós vamos continuar as cobranças. Obrigado, devolvo a palavra.
E hoje, gente, foi dito também que não há interesse, não tem um projeto. O DEPEN não mandou, a professora Geli esteve comigo lá em Brasília no DEPEN, toda a comissão que lá esteve. Não tem interesse de Aparecida, não tem interesse do governador, não tem interesse do secretário de segurança que isso seja resolvido. O interesse é nosso, o interesse é de Anápolis, eles não têm esse interesse. Quem quer levar bandido para lá? Quem quer levar essa estrutura que foi montada, que foi transferida para cá? Ninguém quer. Então, houve, não foi, o projeto de reconstrução do presídio não chegou no DEPEN ainda. Se lá tivesse chegado, já teria sido reformado. Foi essa a informação que nós tivemos na sexta-feira. Então, requer da gente uma ação mais concisa nesse sentido. Obrigado, presidente.
Obrigado, dona Vilma. Antes de passar para o próximo orador, tem sim da fala da vereadora Vilma. Em relação aos projetos que tramitam nas comissões, cabe a cada presidente de comissão zelar em sua comissão pelo bom andamento, pelo andamento regimental dos projetos. Alguns projetos dependem de apenas de um parecer, apenas discussão na comissão, outros dependem de informações de outros órgãos públicos para a gente avaliar a viabilidade. Então, a questão dos projetos, eu peço que cada presidente possa estar atentando aos prazos regimentais, atentando à regular tramitação, porque eu acho que temos que dar celeridade, mas também não podemos desprezar alguma informação, desprezar algum tipo de informação que seja útil e necessária para a discussão daquele tema. E sobre a questão dos presos, eu concordo com os vereadores que disseram que este foi, certamente, o único assunto, talvez, nessa casa, que houve uma conjunção de ideias, uma conjunção de trabalhos de todos os vereadores, de todos os partidos, seja do Solidariedade, do PT, do PMDB, do PSDB, todos unidos em torno desse tema. Posso citar aqui brevemente diligências que fizemos, uma caravana foi no presídio, lá na PLG, um grande, 12 vereadores estiveram na segurança pública, com o secretário, outros estiveram no DPE em Brasília, diversas reuniões da doutora Lara, reuniões no Tribunal de Justiça, reunião aqui no fórum, fizemos audiência pública nessa casa aqui, eu tive várias vezes no Ministério Público, doutor Lucas, doutora Karina. Então, na verdade, é um tema que a Câmara de Anápolis está discutindo de uma forma altiva, de uma forma fazendo enfrentamento necessário, e todos os vereadores estão engajados nessa questão. Não é uma bandeira também do vereador A, o vereador B e o vereador C. É uma bandeira que é da casa, de defender a cidade. Já tem uma data aprazada e queremos que essa data seja cumprida. Então, eu quero fazer esse registro, porque é uma questão realmente que a Câmara tem mobilizado e tem feito essa defesa. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Longmar José de Souza, presidente da Associação dos Construtores de Anápolis. Seja muito bem-vindo, Longmar. É um prazer estar recebendo aqui. O próximo orador será o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente, vereador Hamilton, em nome dele cumprimento os demais pares, cumprimento aqueles que nos assistem pelo canal 10, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento a todos que estão aqui no plenário, em especial os representantes da Associação dos Construtores. Antes de entrar no assunto, tomei conhecimento aqui pelo pastor Elias da vinda do governador no dia 21, próximo. Fico feliz, vereador Leandro, que talvez agora sim nós consigamos entregar em mãos a moção de apelo que essa casa aprovou, que já há mais de um mês nós não conseguimos, né, fazer a entrega, a moção de apelo sobre aquele tema, um dos mais polêmicos da cidade, que é a falta de segurança. E que o pedido nosso é que destine, né, recursos do Goiás na frente para a segurança. São 6 bilhões, né? Se tirar apenas 1%, vereador Leandro, dá 60 milhões. Já é um valor razoável para que nós possamos ter realmente um incremento na segurança. Nós estamos aí, ó, o vereador Hamilton acabou de abordar, né? Sofrendo com, além da falta de segurança, a vinda de detentos para cá, que já se arrastam também há meses, e que nós esperamos que em breve sejam definitivamente removidos, recambiados para a Presídio de Goiânia. Mas, na verdade, eu gostaria, né, eu quero tecer algumas considerações, e é lógico que é um tema relevante e não poderíamos deixar de abordar, é a nota que os médicos fizeram em relação à questão da saúde. Olha, inegavelmente, senhores, nós sabemos das dificuldades que a saúde municipal e a saúde em geral no Brasil atravessa. Nós sabemos a dificuldade dos municípios, o vereador Antônio Gomes foi prefeito, de viver de pires na mão, dependendo de recursos e dependendo de emendas parlamentares para conseguir atingir aí as metas dos orçamentos. E a saúde, sobretudo, tem sido gargalo dos municípios. Anápolis, por exemplo, além da sua demanda natural dos seus munícipes, dos seus moradores, ela recepciona quase 400 mil pessoas a mais, pelas pactuações das comissões estaduais, federal, que é as comissões bipartido e tripartido. E isso, sem dúvida, causa, vereador Luiz Lacerda, você sabe bem disso, um estrangulamento do sistema. Agora, é lógico que os médicos têm razão em cobrar. É lógico que a população tem que ser bem atendida, e nós queremos isso, e essa administração também. E não é por má gestão da anterior que a dificuldade existe. É por sistema falido, que lamentavelmente não consegue, vereador Fernando, resolver as demandas da cidade, de atendimento do SUS. Então é preciso realmente dedicação, investimento, capacidade. Nós reconhecemos isso. Mas eu quero dizer isso porque é preciso fazer um enfrentamento. Existem, vereador Jacques, problemas. Nós reconhecemos. Mas não foram criados, vereador Luiz Lacerda, em 4, 5 meses. Os ambientes hospitalares das unidades, a falta de estrutura que nós queremos, que a população merece, ela não é de hoje. E não é culpa da anterior gestão, é a dificuldade financeira. É a falta de investimento, realmente, que os municípios vivem. E não é diferente aqui. Estou dizendo isso porque nós sabemos a repercussão. Houve uma nota aí em relação aos médicos. Está faltando em algumas situações, sim. Há uma dificuldade para aquisição de materiais, mas nós temos que ser realistas. Um fornecimento foi interrompido por falta de pagamentos. Ah, mas então houve uma má gestão? Houve uma dificuldade, o cenário nacional impôs isso, a receita do município caiu. Em janeiro, arrecadou cerca de 20 milhões a menos da média mensal. Então, assim, eu estou dizendo isso que o importante é que faça o enfrentamento, nós sabemos da necessidade de se corrigir isso, essa casa aprovou a lei da ata de registro público para viabilizar a solução de aquisição de medicamentos, insumos. Agora, ninguém vai tampar o sol com a peneira. É dificuldade, o Hospital Municipal carece de modificação de muito tempo. O CAIS Abadia, o CAIS Progresso também. Mas não é culpa exclusiva desse ou daquele. Não é porque em 5 meses isso não se veio à tona e se depurou e estragou tudo. Não.
A parte,
vereador. E não é também culpa da ex-gestão. Eu até falo que talvez, vereador, sempre sou um que elogiei e elogio o ex-secretário Luiz. E continuarei. Mas, de fato, nos últimos 3-4 meses, talvez tenha faltado um pouco de planejamento. Por conta da manutenção, dos insumos. Darei. Mas, na verdade, não é com a culpa desse ou daquele. É dificuldade natural. Né? Nós sabemos da necessidade de melhorias. E nós temos cobrado isso do prefeito Roberto em relação também à gestão da saúde. Dinamismo, né? Providências, e que estão sendo tomadas. Então, assim, respeitável, sim, a nota, mas é importante que a população saiba que em 5 meses isso não foi socateado. Isso é uma situação que, infelizmente, não foi suficiente 8 anos para se corrigir. E demandará mais tempo ainda. Né? Certamente, está aí os índices de aplicação na saúde do primeiro quadrimestre, foi apresentado, até subiu. Agora, a demanda é reprimida. Nós queremos, sim, que em breve tenhamos um novo hospital, um centro de internação, um compromisso firmado, um centro pediátrico. Mas, para isso, nós vamos solucionar, equacionar, dar a saúde financeira necessária para que possa o município realmente atender de forma mais eficiente a população. Então, estou dizendo isso porque a repercussão é muito ruim. Nós somos vereador do partido e nós entendemos e temos presenciado as dificuldades. E não estamos aqui para tampar de forma nenhuma. Já critiquei ações, já elogiei outras. Né? Ontem, por exemplo, eu tenho que registrar o SAMU, ali na Tiradentes, imperiosamente em 5 minutos, e logo veio outra viatura, porque o caso era mais grave. Não sei o resultado, tomara que tenha salvado a vida da senhora. Mas, sim, coisas boas também existem. E eu reconheço, o SAMU foi ampliado na gestão anterior. Nós estamos lutando para ampliar nessa também. Mas, certamente, os pontos nevrálgicos, que é o abastecimento dos insumos, de medicamentos, a questão dos ambientes de trabalho, vereadores, certamente é necessário que se corrija e que se dê maior condição de trabalho. Mas é preciso que tenha também condição para se fazer isso. Não se faz em 4 meses o que tudo que se esperava, nem se tivesse pegado de forma bem confortável os recursos públicos. Então, sim. Eu estou fazendo essa ponderação porque está repercutindo, nós sabemos a importância e a relevância da classe médica, e tenho dito isso, vereador Leandro, desde o começo,
né, a área da saúde exige uma habilidade, que os profissionais estejam ali no mesmo foco do secretário, para que não haja divergência, para que trabalhe no mesmo rumo. E nós sabemos que os profissionais se sentem, sim, muitas vezes, em dificuldades. E nós temos, sim, o reconhecimento que essas dificuldades existem e que a administração está enfrentando, não está jogando para debaixo do tapete. E nem está imputando à gestão anterior responsabilidade de má gestão. São consequências naturais, infelizmente, do próprio cenário nacional, da dificuldade que o país atravessa, que se abateu também sobre a cidade. Vereador Luiz, pois não.
Vereador, obrigado pela parte. Eu acho que o que está faltando é justamente isso que Vossa Excelência está admitindo na tribuna. O problema é que muitas vezes o discurso da secretária, doutora Luzia, que ninguém duvida da sua competência, conheço a doutora Luzia por vários e vários anos, muitos anos, e sou testemunha aí da competência que ela tem e da capacidade que ela tem em resolver os problemas. Mas às vezes o discurso da secretária está muito longe da realidade que nós estamos enfrentando no dia a dia da saúde aqui no nosso município. E dizer à doutora Luzia que todo mundo tem problema, todas as administrações têm problema em relação à saúde, a passada teve, essa tem, a que vem vai ter. É, então não tem nada em admitir, não tem nada de errado, não tem nada de demonstração de incompetência e tal, admitir que tem problema não. O que eu acho que precisa é isso. A administração admitir que tem problema, a secretária, buscar resolver os problemas, mas não ficar tentando mostrar uma realidade totalmente distorcida daquela que a gente está vendo aí no atendimento de saúde, aí nas unidades de saúde. Eu acho que precisa é justamente fazer aí o alinhamento dessa realidade, daquilo que a secretária fala aí nas suas entrevistas, com aquilo que está acontecendo de fato aí nas unidades de saúde.
E a população, vereador Luiz, não quer realmente saber desses detalhes, vereador Lério. Se tem ou não tem, ela quer o atendimento e de fato ela contribui e paga por isso. Então realmente é uma situação que exige capacidade, dedicação e respaldo, inclusive, do nosso legislativo. Porque nós sabemos e conhecemos de perto o que é uma gestão, uma administração pública. A população, ela quer a prestação de serviço com qualidade. Nós também. Mas, infelizmente, a realidade do sistema de saúde do Brasil não é diferente a Anápolis. A Anápolis absorve aí dezenas de atendimentos de outros municípios, para obstetrícia, para urgência, para alta complexidade. E isso é verdade. Uma vez o vereador Gomes falou, e eu me recordo bem, no sistema que poderia existir, a exemplo da educação, ensino fundamental, médio, superior, cada ente com sua responsabilidade. E isso sim, eu acredito que seja uma saída. Agora, lamentavelmente, esses fatos são realidades, mas a administração enfrenta e com fé em Deus nós vamos superar. E a gente vai estar cobrando também. As críticas vão existir, mas nós temos que ser realistas. A administração herdou dificuldades. Dificuldades que não são de má gestão, mas que existem. E que nós temos, sim, que saber ponderar e ter o equilíbrio necessário para não culpar nem A e nem B. E sim proporcionar uma solução que a população espera.
Obrigado, doutor Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os integrantes da mesa diretora. Cumprimentar os vereadores. Cumprimentar os presentes aqui. Cumprimentar todos os construtores, na pessoa do presidente, senhor Longuimar, né, que está aqui presente. Cumprimentar a imprensa. Cumprimentar também o pessoal que nos acompanha pela internet. O que me traz hoje nessa tribuna é uma percepção que, quando você está sentindo na pele o problema, você passa a lutar por ele, né? E nós estamos vendo aí, através dessa política pública que está sendo desenvolvida por este governo, só perseguição. Esse novo governo aí, ele tem perseguido a classe trabalhadora de todas as espécies. Nós estamos vendo aí as privatizações com gatilho pronto, estamos vendo as terceirizações já sendo aprovadas, nós estamos vendo aí a Previdência, a reforma da Previdência vindo aí, a reforma trabalhista, só prejuízo para os trabalhadores do Brasil, botar os trabalhadores para pagar a conta. E os construtores, pessoas físicas, contribuiu para poder ajudar a economia do Brasil, até hoje tem contribuído. Porque a construção civil também ajuda essa economia a funcionar. E nós percebemos, através da solicitação de alguns amigos, que essa perseguição que está vindo aí com relação a esses trabalhadores que estão prestes a ficarem sem trabalhos, e não só eles, a cadeia da construção civil totalmente vai ficar sem serviço. Eu imagino que 14 milhões, isso daí deve chegar a 20 milhões de desempregados. E nós estamos percebendo isso acontecer. E eu, como representante dessa casa, eu não poderia apelar para o Ministério da Cidade essa covardia que vai ser feita, que está sendo feita e que vai ser implementada no Brasil. Essa não é uma causa de Anápolis, é uma causa do Brasil. E eu me sensibilizei com essa causa dos construtores, corretores, pedreiros, serventes, a cadeia da construção civil, pessoal que vendem os materiais de construção, todos, a indústria, totalmente vão ser prejudicados com essa portaria do Ministério da Cidade. É a portaria 160. Essa portaria proíbe esses pequenos trabalhadores de serem empreendedores. Porque eles contribuem na construção civil construindo a casa e vendendo uma unidade, duas unidades, três, que seja. E eles utilizam o financiamento do Minha Casa Minha Vida para poder venderem essas casas. E agora o Ministério da Cidade, através dessa portaria, vem proibir essas pessoas de trabalharem e empreenderem e contribuir para o Brasil. Então eu estou apelando ao Ministério que suspenda essa portaria, que eles já prorrogaram duas vezes, ou que prorrogue essa portaria novamente para poder fazer uma análise, porque nós vamos ter um prejuízo muito grande na economia do Brasil. Essa portaria ela é desigual porque ela atinge somente esses trabalhadores. O financiamento hoje do Minha Casa Minha Vida pode ser financiado por essas pessoas físicas. E essa portaria proíbe somente essas pessoas de poderem usar esse financiamento. Então ela tem que ser questionada até juridicamente. Eu já acionei o jurídico do nosso gabinete, nós vamos questionar juridicamente essa portaria. Porque ela é desigual. A pessoa física, para outros financiamentos, ela pode construir. E a justificativa é de que está profissionalizando o trabalho, obrigando a essas pessoas a criarem uma pessoa jurídica. Ou seja, elas agora têm que ser construtora e incorporadora. Então, para outros financiamentos que não é do Minha Casa Minha Vida, eles podem ser construtora e incorporadora. E para outras finalidades, outros financiamentos que não é o Minha Casa Minha Vida, pode ser pessoa física. Então, existe aí uma injustiça, uma desigualdade de tratamento. Então, nós vamos questionar, viu, Logmar? Nós vamos questionar juridicamente essa portaria, porque ela não é isonômica. Não trata as pessoas como elas devem ser tratadas. Então, sim, nobre vereador.
É só para colaborar com a fala da Vossa Excelência. Eu estou com você nessa luta aí. Estou vendo muito rosto aí que eu conheço na construção civil. Eu não vou dizer que sou um construtor. Eu sou um pequeno construtor porque eu não tenho dinheiro. Eu construí duas casinhas, vendo, depois pego dinheiro, compro dois lotes e vendo. É assim. E essa portaria veio para arrebentar nós. Veio para arrebentar. Já que o Salandão de Imobiliário sabe disso. Então, se o país já está em crise, quem levanta a economia hoje do Brasil é os grandes produtores, né, de soja, tudo, e também a construção civil. Você pode ver que está tudo parado. E esse governo que está aí, mais uma vez, ele está fazendo o Brasil andar para trás. São pessoas que saem de manhã,
nas suas construções, levantando a economia do Brasil, e ele vem com esse projeto esdrúxulo aí novamente. Então, parabéns, vereador, estou com você e vou apoiar você nessa batalha aí, tá bom?
Nós estamos apelando ao Ministério da Cidade e eu estou pedindo aos nobres vereadores para que assine essa moção de apelo, porque eu acho que o Brasil inteiro está se movimentando, porque isso vai prejudicar uma cadeia de prestadores de serviço. E eu não poderia me furtar de participar desse processo, de participar dessa luta em prol dos trabalhadores.
Parte, vereador.
A quantidade das casas que foram construídas por esses construtores em Anápolis, na cidade de Anápolis, e no Brasil, atende aquilo que era anseio da nossa população, que é o déficit habitacional. E agora eles vêm para poder travar definitivamente esse processo. Então eu peço aos vereadores que assine essa moção. A parte para o vereador Teles.
Vereador, quero parabenizá-lo. O senhor sempre preocupado com essa temática, faz essa defesa de uma forma muito honrosa aqui nessa casa. Então, juntamente com o vereador Mauro Severiano, também quero assinar essa moção. Dizer aqui é parte da luta do senhor. Nós temos o vereador Jackson Charles, de imobiliária também. E nós estamos junto com o senhor no combate aí contra essa lei.
Obrigado, vereador, pela participação. Então, a intenção dessa portaria é centralizar nas mãos dos grandes, das grandes construtoras e incorporadoras. Isso é um jabuti, a gente pode considerar que é um jabuti, é uma tentativa de prejudicar os trabalhadores, e nós estamos firmes nessa luta. Viu, senhores construtores presentes aqui, nós vamos
a parte
levar ao conhecimento de vários deputados e vamos empreender essa luta junto com vocês.
A parte.
Quem pediu a parte?
Apesar de que o senhor, obrigado pela parte, também, não só essa causa, mas todas as outras causas que o senhor tem levantado aqui, de fundamental importância, mas essa em particular. Mas no final da palavra do senhor, o senhor já contemplou o que eu iria falar aqui. Nós temos aqui que utilizar os nossos recursos, a nossa força, a nossa voz, mas promovendo também junto aos nossos representantes no cenário nacional, ou seja, no Congresso, nossos deputados, nossos senadores, em favor dessa moção e contra, né, essa portaria que realmente vem prejudicar muito tanto os empreendedores quanto aqueles que querem ingressar, querem ter a sua casa própria. Então, mas o senhor já falou no final que o objetivo é mais e principalmente trazer para a luta esses nossos representantes no cenário federal. Então, mais uma vez, meus parabéns pela proposta.
Uma paz, senhor vereador, rapidinho. Só parabenizar pela sua preocupação de sempre, vereador João da Luz, sempre preocupado com essa causa social. A nossa residência, a nossa casa, é algo sagrado. É necessário que realmente a gente possa lutar em favor, principalmente daqueles que não têm moradia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu tenho outro assunto para falar, mas o tempo não vai ser suficiente. Eu gostaria só de complementar a fala do vereador Maurão. O Brasil se democratizou a partir de 85. Tem 32 anos que nós estamos vivendo o processo democrático. O Partido da Mobilização Democrática Brasileira, ele manda no Brasil somente os 8 anos que foi o PSDB, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que não foi quando o PMDB mandou no Brasil. Então você imagina quantos juízes o PMDB tem no judiciário. Então, só para complementar essa fala do vereador, que nós temos sim, vereador, que o judiciário tem autonomia, ele ser parcial e ele não ter essas indicações, ele tem que ter vida própria. Como executivo tem vida própria, como legislativo tem vida própria, o judiciário não pode ter interferências externos,
João,
com indicações.
Conclua, por favor.
Então, eu reforço a sua fala dizendo que nós precisamos de uma reforma com relação às indicações desses juízes. Enquanto acontecer isso, nós vamos ver o que aconteceu hoje,
vereador,
no TSE, infelizmente. Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, quero fazer um cumprimento especial a todos os pequenos construtores, em nome da Associação dos Construtores de Anápolis. Mas quero aqui, antes de entrar no tema específico da qual fiz inscrição nesse grande expediente, queria fazer comentário sobre duas falas que eu acho extremamente importantes nessa manhã. Uma sobre a questão da saúde, que o vereador Jean trouxe nessa casa. Acho que ela é extremamente relevante e muito atual, em função de que nós precisamos ter, não o discurso mais. Nós, enquanto vereadores, vamos aqui cobrar, fazer o discurso, apertar, mas acho que tem que ter um novo comportamento o governo do estado em relação à cidade de Anápolis. Estou dizendo isso porque entendo que cada um tem a sua competência. Eu nunca vi um tribunal caçar algum governador porque ele não aplicou os 12% que é devido ao governo do estado aplicar na saúde. Mas eu já vi vários prefeitos serem caçados porque não aplicou os 15% que era devido no município. Para você ver a diferença que tem, inclusive, das competências. Eu nunca vi nenhum governo federal, nenhum presidente da república ser impossibilitado de tomar posse porque não aplicou devidamente os recursos da saúde nos municípios. E quem mais aplica dinheiro na saúde é exatamente o orçamento da cidade. É só pegar, olhar, debruçar, e nós aqui somos fiscais disso. Então eu vejo, no vereador Jean, que eu acho que a fala do senhor vai num ponto certo, que é a cobrança de competência para que a gente possa exigir cada vez mais que os recursos não apenas venham para cá, mas que eles, na verdade, não venham distorcidos da sua finalidade. Precisa vir para uma determinada situação e que tenha resultado para a sociedade. Eu vi o prefeito cobrando sobre média e alta complexidade. O dinheiro que vem, qual o valor desse dinheiro que vem para a nossa cidade? Vamos ver. Quanto que veio o ano passado? Quanto que veio o ano atrasado? Por que que nós estamos com esse problema? Porque o dinheiro do município, nós sabemos onde ele está. É só pegar as licitações, pegar os contratos, e está facinho de ver. Mas quando vai se fazer a prestação de contas do estado em relação à saúde do município, você não vê, aí é dinheiro que foi para alimentação não sei de quê, alimentação também é saúde, foi não sei, tudo é saúde. Até os trabalhos, até os investimentos dos empregos, é saúde. Porque se a pessoa estiver desempregada, vai fazer falta e a pessoa vai ficar estressada. Ou seja, começa a distorcer uma situação onde a prestação de contas muitas vezes não bate com aquilo que realmente foi aplicado. E quem é que realmente precisa da saúde desse? É na cidade. Onde é que acontece essa valorização e aplicação dos recursos? É na cidade. É o cidadão do bairro que muitas vezes tem um problema lá com relação ao médico, ao dentista, à enfermeira. E é por isso que é importante, nesse momento, a secretária de saúde, nova vereadora Geli, ter a disposição de dialogar com os médicos. Está iniciando uma gestão, o diálogo é a melhor solução para buscar uma resposta rapidinha. Porque conversando, busca-se novas alternativas. E eu acho que essa saída é uma saída a melhor possível, ao invés de deixar se agravar e ficar discutindo de onde é que vem a verba, de que jeito que faz a aplicação, porque os médicos, obviamente, eles querem o quê? Melhor atendimento, melhor condições de trabalho, assim como não é só médico, assim como é a questão do dentista, assim como é a questão da equipe de saúde, assim como é a questão da enfermeira. Então, acho que é fundamental esse debate, é importante um alerta que foi feito aqui pelo vereador Jean. O segundo ponto que eu gostaria de tocar é com relação a essa portaria que o vereador João da Luz trouxe aqui. É uma portaria do Ministério da Saúde que entrou em vigor já em janeiro de 2017 e que obviamente afeta quem? Do Ministério das Cidades, né, que é a portaria que foi feita ano passado e que entrou em vigor agora em janeiro, e que o Ministério das Cidades afeta quem? Exatamente o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, o pequeno construtor. É aquele que até então podia ir na Caixa Econômica Federal e pudesse também gerar emprego, ter a sua renda, fazer a sua construção, e hoje só depende, e obviamente o Ministério afeta isso diretamente ao pequeno construtor, colocando a questão do CNPJ. Então essa é uma luta que aqui nessa casa, eu não tenho dúvida que nós somos unânimes em dizer que estamos juntos com vocês. E achamos que é extremamente importante, não só a Câmara Municipal, mas aqui alguém disse, nós aqui da Câmara somos representantes de partidos políticos. Aqui nós temos quase 10 partidos políticos nessa casa. E todos os partidos políticos que tem aqui tem deputado e tem senador. Então quem tem que realmente fazer a pressão lá em cima é mostrar que os nossos, nós aqui vereadores, que participamos e fazemos parte dos partidos, queremos que os nossos deputados federais, que os nossos senadores de partido, façam também uma força para dizer, ó, essa portaria, ela prejudica nesse momento da economia, uma economia que está com problema, ela prejudica sistematicamente aquele pequeno empreendedor. Então é importante que a gente possa ter uma ação, enquanto vereador, de fazer uma moção, que a Câmara esteja junto, eu não tenho dúvida que todos nós iremos assinar, mas que a gente possa fazer uma ação junto com o nosso senador, com o nosso deputado federal, para que possa cair essa portaria, e como diz o nome, não é lei, é uma portaria, né, para não dizer uma porcaria, é uma portaria que a qualquer momento ela pode ser derrubada. Basta o quê? Força política, e quem tem força política no Congresso? São os deputados e senadores, para que o Ministério realmente pense segunda vez e possa cair, como já caiu em anos anteriores. Já foi feita e já caiu, agora ela está sendo reeditada. É importante que essa ação possa ser feita. Eu não tenho dúvida que a Câmara aqui de Anápolis também tem essa condição de fazer um esforço junto ao representante nos partidos políticos em nível nacional. Mas a minha fala aqui, presidente, para terminar os últimos 3 minutos, é com relação, que vem de encontro a essa questão do Minha Casa Minha Vida, de um projeto de lei que está sendo apresentado hoje em primeira votação. Eu queria aqui pedir o voto favorável de todos os vereadores, no sentido de que a gente possa dar um passo adiante daquilo que eu acho que foi um momento importante na nossa cidade, que foi a possibilidade do programa Minha Casa Minha Vida fazer com que a gente pudesse fazer vários empreendimentos dentro daquela ideia do salário mínimo, da renda do salário mínimo às pessoas, e que nós fizemos aqui uma série de residenciais, desde o Copacabana com 1.300 casas, desde o Leblon, o Servidor, né? Então todos os empreendimentos, nós temos aí, só na faixa, na primeira faixa de salário mínimo, nós tivemos a entrega de mais de 6 mil novas moradias populares, e foi graças a esse programa do governo federal. Agora, obviamente, não é apenas fazer e cumprir um papel social. Nós precisamos buscar uma ação conjunta, e eu entendo que o que nós estamos vendo hoje é que à medida que faz o contrato, Luiz, e a Caixa Econômica responsável por esse contrato, parece que nós, vereadores, parece que o Executivo, nós lavamos a mão e parece que resolvemos o problema. E o que nós temos visto é o seguinte, você chega no Copacabana hoje, no residencial Copacabana, e temos ali muitas casas vazias. Chega no residencial Copacabana, tem uma casa lá que está vazia. Não, é porque o cidadão que estava aí devolveu a casa. Ele não tá, e está lá na caixa. Mas quem é que vai retomar aquela casa? Quem é que vai passar para dentro da casa? Não sei, é a caixa que vai determinar. E a gente não sabe de que forma realmente vão ser ocupadas essas casas. Algumas são retomadas, outras a gente não sabe, e outras estão lá abandonadas.
Uma parte, vereador.
Então, o que eu percebo é que nós precisamos, por lei, estipular uma comissão onde o legislativo faz parte, onde o executivo, através do desenvolvimento social, faça parte, e onde quem é responsável pelo contrato com a Caixa Econômica Federal também faça parte. Porque aí nós não vamos perder a finalidade da qual o residencial foi construído. Ou alguém entrar lá e comprar 10, 15 casas e amanhã virar o quê? Uma grande especulação imobiliária, que não é o sentido daquele residencial. Então eu queria apenas alertar que esse projeto de lei, ele vem para somar, para que a gente possa dar um passo adiante naquilo que foi feito, mas que eu tenho certeza que não possa perder nesse momento o cunho social que foi exatamente a construção desses residenciais pelo Minha Casa Minha Vida. Até porque esses todos foram feitos na primeira faixa, que era a faixa do salário mínimo. Mais uma parte aqui para o vereador Domingos.
Tá, esse projeto passou na Comissão de Urbanismo e Transporte e a gente colheu aquelas informações necessárias. Eu quero cumprimentar o senhor por esse projeto, um projeto interessante E estive também no Copacabana fazendo algumas visitas, e tem um outro assunto que é grave também. Tem pessoas que ganhou aquelas casinhas, só que é pessoa de idade ou que mora sozinha, e do lado da casa dela ali, tem um ponto de droga, alguma coisa, e teve algumas pessoas que foi obrigado a abandonar sua casinha por não ter segurança ali. A gente também vamos ter que fazer um trabalho aí forte junto ao Estado para poder dar uma segurança a esses moradores. Devolvo a palavra.
É isso, estou encerrando aqui, mas gostaria de pedir o apoio, o voto, para que a gente possa dar continuidade a essa ação tão importante que foi o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida na nossa cidade de Anápolis. Um abraço.
Obrigado, doutor Gomide. Na próxima, o vereador Jackson Charles.
Vou reduzir aqui os meus cumprimentos, pedir desculpa aos que não foram citados. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Milton Filho, cumprimentar todos os presentes no plenário, na pessoa do presidente Ascan, meu amigo Longman, e a quem eu quero aqui hipotecar, Longman, total e irrestrito apoio a qualquer iniciativa que venha a beneficiar os pequenos construtores na cidade de Anápolis. Pode contar com o vereador Jacques e cumprimento o vereador João pela iniciativa. Eu procurarei ser rápido e breve, presidente, porque eu tenho dois assuntos importantes a ser tratados. Um deles, eu quero aqui dar uma explicação, respeitando a iniciativa da oposição ao ex-prefeito Antônio Gomide e vereador, no assunto que ele levantou a semana passada, que infelizmente não teve tempo de abordar, no que diz respeito à preocupação do vereador com a utilização de recursos do FNDE pela administração atual. O vereador Gomide mencionou na sua fala que em 2016 a educação e a administração anterior deixou um valor em dezembro na ordem de 18 milhões na conta dos fundos. O vereador mencionou que em janeiro apenas R$ 762 mil restaram-se daqueles 18 milhões de reais. E em fevereiro o valor foi subindo gradativamente, 2 mil, em março 3 mil e em abril 5 milhões. Eu quero, vereador, estou usando a fala apenas para tranquilizá-lo e reafirmar o compromisso de seriedade, responsabilidade que o prefeito Roberto Naves tem, até porque é um educador e não faria, tomaria nenhuma atitude que viesse a comprometer o governo e, de forma especial, a população anapolina. O senhor mencionou que em dezembro havia um saldo de 18.931.000 mil. Eu quero esclarecer ao senhor, se o senhor tivesse ido lá dado continuidade à pesquisa que o senhor diz ter feito no site do tribunal, 18 milhões, vereador, não se referencia a saldo, é o acumulado transferido durante o ano, não é saldo em dezembro.
Vereador.
Pois não, deixa eu... O saldo em dezembro, vereador Angeli, era 12.564.000 reais, e não 18 milhões mencionados pelo vereador. Da mesma forma, vamos para janeiro, vereador. O senhor disse que em janeiro restou apenas 762 mil daqueles 18 milhões deixados pela administração anterior. Esclarecer para o senhor que 762 mil não se refere a saldo de janeiro, e sim ao valor repassado em janeiro. O valor de janeiro, do saldo de janeiro, vereador Geli, era 10.735.000 reais. E para comprovar isso, vereador, eu estou com o analítico nas minhas mãos e entrego ao senhor para o senhor analisar. O analítico mostra claramente os saldos existentes.
Uma parte, vereador?
Sim, eu vou dar a oportunidade, é porque o tempo está curto. Deixa eu terminar primeiro. O prefeito Roberto Naves tem a consciência, vereador, e eu quero agradecê-lo pela sua preocupação, no que diz respeito à utilização de verbas do fundo para outros fins. Quer dizer, vereador Geli, que nenhuma verba que não é autorizada não foi utilizada. O único recurso que foi utilizado para pagamento exclusivo de folha de pagamento de professores foi a verba do QSE. Só. Os outros fundos, todos permaneceram com saldo, vereador. E em janeiro e fevereiro, vereador, realmente era autorizado a utilização para esse fim. O que não pode utilizar é para outros fins, como, por exemplo, pagamento de comissionado. Não pode ser utilizado. E etc. tal. Então, sim, eu só estou trazendo esses dados, vereador, para que o senhor possa avaliar e ter a certeza e a tranquilidade de que nada disso aconteceu. Na verdade, nós tivemos uma despesa. A despesa de 2016, de dezembro, do governo anterior, correspondeu a ordem de R$10.868.000. Isso significa que, obviamente, se eram 18 milhões, 7 milhões e pouco ficou na conta como ficou. Na conta, e não 18 milhões. Da mesma maneira, vereador, o FNDE diz que salário e educação pode sim ser determinada remuneração, podem ser paga com o fundo. Dentre elas, apenas esta, e o senhor mencionou, a preocupação do senhor é correta, que a preocupação do senhor era que o dinheiro tinha desaparecido e que tinha sido utilizado para outros fins. O que não aconteceu, o dinheiro está na conta e o analítico está aqui demonstrando. Hoje nós estamos com um saldo, considerando os outros repassos de janeiro, fevereiro e tal, tal, nós estamos com um saldo aproximadamente de R$12 milhões na conta. Então, não é 760 e poucos mil reais, conforme o senhor mencionou. Depois eu vou passar a fala para o senhor, mas eu queria também complementar também uma fala que o senhor, infelizmente o tempo é curto, vereador, peço desculpas, mas eu tenho aqui que justificar e até, em respeito à sua fala, respondê-lo. Eu quero fazer aqui, o tempo não vai dar, mas eu vou falar o restante pela ordem. Na complexidade da saúde. E eu quero usar aqui o governo do ex-prefeito Roberto Gomide, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e que passou pelas mesmas dificuldades que esse governo está passando. 7 anos atrás, vereador Mauro, 7 anos atrás, o jornal Opção trazia uma reportagem do primeiro secretário de saúde do prefeito Roberto Gomide. Vale ressaltar que no prefeito Roberto Gomide, ele teve 4 secretários de saúde. 4 secretários de saúde. E todos 4 trabalhadores, sérios, honestos, dedicados, mas que infelizmente não bastou para resolver o problema da saúde pela sua complexidade. Secretário Vilmar, já na sua primeira entrevista, dizia que admitia o déficit de médicos na rede municipal de saúde. Prefeito Gomide, abre aspas, dizia em entrevista desse mesmo jornal o seguinte: prefeito da época destacou que nos próximos 90 dias, ações que comporiam o pacote do programa Saúde para Todos seriam entregues para a população a fim de resolver o problema da saúde. E isso foi feito mesmo. Foi isso que foi feito. Nesse mesmo jornal, traz uma matéria de um médico renomado da cidade de Anápolis, respeitado, isso há 7 anos atrás, que é o doutor Ezequiel Brasil Gomides, que é uma mera coincidência o sobrenome, mas é um médico renomado da cidade. Doutor Ezequiel dizia: Anápolis não é uma ilha, vereador Gomide. E por que que o vereador Ezequiel dizia isso? Porque ele dizia que Anápolis não era ilha e não era diferente dos outros lugares do país, que a saúde estava um caos de forma generalizada. E que reconhecia o trabalho do vereador, do ex-prefeito Gomide, dos seus esforços, da sua luta, mas que ele, com 8 meses de governo, não conseguia resolver o problema da saúde. A culpa era do prefeito Gomide? Não! A culpa é do sistema que é fragilizado, é de um sistema
que está comprometido, que embora seja a referência mundial que é o SUS, ele não atende às suas expectativas e às expectativas da população. Doutor Ezex disse nessa mesma entrevista, vereador Gomide, o hospital municipal sofre com um problema crônico por ser uma estrutura já ultrapassada, portanto, de déficit, administração, e que tem uma demanda muito grande, até porque ele não atende só os moradores de Anápolis. Estou falando isso, vereador, foi 7 anos atrás. E ele diz aqui na mesma matéria que essa situação encontrada 7 anos atrás também seria encontrada por muitos e muitos outros governantes que viriam pela frente. E quem disse isso foi um médico cardiologista, respeitado, renomado, que eu conheço, trabalhei com ele na Secretaria de Saúde, assim como o vereador Elisier, e conheço a capacidade intelectual e moral do doutor Ezexio. Já o segundo secretário, não vai dar tempo, vou terminar só o segundo, presidente. Já o segundo secretário, que era o doutor Robson Guimarães, que respondeu pela pasta por voto de 2010-2011, médico competente, mas que também não conseguiu resolver o problema da saúde. Finalizando, presidente, traz um jornal Contexto, uma matéria, dizendo o seguinte: em 2009, durante uma audiência pública nessa Casa de Leis, o vereador Gomide, então prefeito, dizia que um dos maiores desafios e gargalos da sua administração era realmente a saúde. O que, que eu quero dizer? Não vou, na verdade, não terminar, mas só resumindo. O que, que eu quero dizer? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e agradecer o sindicato pela atitude do sindicato. E eu estou dizendo isso em nome do prefeito Roberto Naves. Embora veio de forma tardia.
Conclua, por favor.
Deveria ter vindo antes. Vou concluir, presidente. Vou concluir. A saúde no Brasil é complexa e está um caos total. O importante é que cada governante tenha essa sensibilidade e planeje e trabalhe para que esse sofrimento do povo seja ainda menor. Na minha palavra pela ordem, eu vou terminar esse discurso, concluir o meu raciocínio, para que vocês entendam, vereador Gomide, o porquê que eu estou fazendo essas menções nesta manhã de hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Solicito que o secretário faça leitura de uma correspondência que foi protocolada na casa de 30 de maio, mas por um lapso da diretoria legislativa e não foi lida na sessão de hoje.
Ofício do Executivo 18 de 2017, que para apreciação de vossas excelências, que altera a redação do caput do artigo 4º da Lei nº 3.469, de 11 de maio de 2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Obrigado, secretário. Declaro encerrado o grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de coro.
Aferição de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro, vereador Fernando Paiva, vereador Jackson Charles. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Gostaria de falar pela ordem do vereador Mauro José Severiano, pela liderança do PSDB.
A ordem do dia, senhor presidente, eu esqueci de falar na tribuna, é que eu convido a todos os pares e a população em geral. Não foi oficializado, porque isso nós não distribuímos convite, mas amanhã às 17 horas, no Colégio Arlindo Costa, eu gostaria que todos os pares aqui, que gostam da educação, inclusive a professora Gelir, não está presente, Lela Varenga, você que é lá daqueles bairros nossos, comparecer lá, que vai ser a posse do Coronel Edivaldo, que ele que vai comandar o Colégio Militar. Já foi oficializado, então fica aqui, né? Parabéns à população daqueles grandiosos bairros e que compareça lá, 17 horas e 30 minutos. Quem não tiver compromisso, vai lá representar a Câmara. Eu gostaria que, independente de sua posição, situação do governo do Estado ou do município, que é mais uma pérola que está trazendo para Anápolis. Colégio Militar, toda cidade quer um colégio militar. E nós vamos ter 3, Então gostaria de fazer esse convite aqui em nome do Coronel Edivaldo. Então compareça lá que eu vou ficar muito feliz. Obrigado a todos.
Obrigado, Maurão. Usa a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles. Palavra pela ordem.
Pela liderança de governo, e depois eu quero pela liderança do PSD. Na verdade, prefeito, dando continuidade aqui ao meu raciocínio, na minha fala, e eu vou ver se eu consigo utilizar esse. Eu quero aqui cumprimentar o sindicato pela sua ação. E aí eu quero aqui cumprimentá-lo no sentido de dizer que em nenhuma entrevista dada pelos membros do sindicato, eles atribuíram ao prefeito Roberto Naves as responsabilidades daquilo que está acontecendo na saúde. E sim, a um sistema que vem com problemas há vários anos e que agora chegou o momento deles tomarem essa atitude. Mas muito mais importante que isso são as ações, é o planejamento, é aquilo que está por ser feito, é aquilo que todo governante tem que procurar fazer. E dentro daquilo que está por fazer, e aí eu peço ao presidente que os novos pares prestem atenção à nossa fala, ou então fale um pouco mais baixo.
Fala para o Roberto preparar.
Planejamento e ações, execuções, não serão obstáculos ao governo atual. A saúde é vista pelo prefeito Roberto Naves como prioridade, sim, sem perder de vista as demais secretarias. Se governos anteriores encontraram a saúde um caos, o prefeito Roberto Naves não encontrou diferente, encontrou também um caos. E um dos caos foi uma dívida de aproximadamente 18 milhões de reais com fornecedores que está comprometendo veementemente o fornecimento de insumos e medicamentos para a rede pública. Mas que o prefeito, de hoje para amanhã, está se reunindo com todos os fornecedores para que... Presidente, eu queria primeiro que arrumasse meu tempo e o vereador me ajudar. Os fornecedores, presidente, inclusive obedecendo a mesma regra dos precatórios, que foi inclusive cumprimentada pelo TCM após uma consulta. Vale ressaltar também que nessa administração, nesse governo, não há nenhum atraso de pagamento de nenhum compromisso feito nem na saúde e nem em nenhuma secretaria. Portanto, se lá em 2010 os secretários da época já diziam que estavam enfrentando problema no PSF com médicos, não é diferente agora. E para resolver esse problema, o prefeito Roberto Naves está contratando agora de imediato mais 9 médicos para substituir os médicos que deixaram o programa. Para você ver que as coisas não é brincadeira. Também em novos investimentos, o projeto para a implantação do centro pediátrico também já está pronto. E a obra deverá começar o mais breve possível. Também está sendo... O projeto está sendo terminado. É o projeto da construção do centro de internação. Que até que seja finalizado o centro de internação, está sendo feito um trabalho com as unidades e a rede credenciada pelo SUS, para que supra essa necessidade, até porque de alguns anos para cá a demanda aumentou muito, porque a cidade cresceu e as cidades vizinhas, como o prefeito, ex-prefeito Roberto Lugumi disse, o governo do estado não tem cumprido seu papel, principalmente o que diz a alta complexidade. Então o município tem sido castigado, mas que para isso o governo tem feito o seu papel e tem investido e investirá muito mais ainda para amenizar o sofrimento do povo no que diz a saúde na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Uso a palavra pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, sobre a portaria do Ministério da Cidade, o vereador João da Luz não está aqui, mas de fato a argumentação, um dos motivos que muitas vezes foi editada essa portaria, foi em razão de dificuldades, de processos, enxurrada de processos referente a obras mal executadas. Agora, o bom construtor não pode pagar por aquele que não cumpriu as regras, né? Nós sabemos que é um nicho de mercado importante, que a construção civil move realmente e aquece a economia local, E os bons construtores não podem pagar por aqueles que não cumprem as exigências. Agora, cabe à Caixa Econômica Federal ter devidamente um cadastro, os seus critérios de avaliação, inclusive de fiscalização das obras, para que a população e aquele consumidor que vier adquirir um determinado imóvel não adquira um imóvel em situação difícil. Eu tenho acompanhado alguns casos, e tenho visto algumas ações, inclusive, por exemplo, no bairro Jardim dos Ipês. Casas construídas, aparentemente, visivelmente na hora da compra, era uma coisa, mas que hoje está totalmente deteriorada e rachada. Agora, diga-se de passagem, em outros locais, e muitos são os construtores, a grande maioria, com construções decentes e construções que atendiam realmente os requisitos. Cabe à Caixa Econômica fiscalizar e à Secretaria de Habitação também, a Diretoria de Habitação, porque o cidadão comum que acessa o Minha Casa Minha Vida, ele, na sua pretensão de adquirir sua moradia, muitas vezes, e ele não entende disso mesmo. Então, cabe aos profissionais da Caixa criar mecanismos de combate a isso, mas não uma portaria que venha a restringir e suprimir a possibilidade do construtor, pessoa física, poder, né, aquecer, continuar construindo e vendendo seus imóveis. É um nicho de mercado importante e na cidade tem sido, assim, na sua grande maioria, realizado por pessoas realmente comprometidas e sérias. Então é importante que essa portaria possa ser revista e que nós possamos apoiar o vereador João da Luz nessa demanda. Era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Palavra do secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 68 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges. Torna-se de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Polivalente Gabriel Issa, e dá outras providências.
Discutindo.
A discussão, o autor, o vereador Lisier José Borges.
Rapidamente, senhor vereador, na segunda discussão, muitas vezes isso se torna desnecessário, mas só fortalecendo um pouco, esclarecendo aos nobres pares, inclusive pelo que falou aqui o nobre vereador Mauro Severiano, estaremos aí daqui a poucos dias tendo aí, inaugurando uma nova unidade de escola militar nesse município. Então, isso aí nada mais é, hoje o marco regulatório já praticamente torna relativo essa questão de ter ou não o título de utilidade pública, mas não deixa de ser uma importante referência para a instituição, a organização não governamental, que conta com esse título, para que possa dar mais credibilidade, mais do que já tem, para angariar fundos e recursos, para potencializar os serviços que são prestados nessas instituições. E seguramente, daqui a pouco, tão logo esteja constituída a nova escola, seguramente será incluída ali também uma outra associação para essa nova escola. Nós sabemos da estrutura que lá hoje, a professora Geli conhece bem a estrutura lá não é da melhor qualidade, mas em pouco tempo a instituição, escola militar, vai promover reformas, vai promover adaptações lá que vão trazer muito mais dignidade, muito mais força para aquela instituição. Então é isso, esse o objetivo desse projeto é basicamente esse, dar mais credibilidade à instituição para que ela busque recursos junto à comunidade e, quiçá, junto ao município e outras instituições que possam auxiliar. Então basicamente é isso e solicito aos nobres pares, mais uma vez, a consideração de votar favorável a esse título de utilidade pública. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. O projeto ainda está em discussão. Vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma que o Lisier falou aí, eu endosso as palavras dele. Quem é que não quer um colégio militar? Nós estamos à frente de Goiânia. A cidade do interior tem 3 colégios militares, pastor Elias. Então, palma para os educadores estaduais, palma para o governador, palma para o comando da polícia estadual. É assim que se faz. Eu não sei por que esse colégio é tão diferenciado da educação estadual. Um nível lá em cima, eu não sei porquê, e todos são estaduais, eu não sei porquê. Por que que a educação não é assim, nesse nível, igual o militar? Será que é a disciplina? Só pode ser. Quem não quer um colégio militar em sua cidade? E eu não sabia que ele tinha título, ele não existe. Agora sim, agora que eu estou sabendo. Não, utilidade pública da Associação de Padres. Para mim, ele já era consagrado. Então, constituído. Então, parabéns, Lezier, e eu voto você.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu já falei em primeira votação, sem dúvida nenhuma, votarei com o vereador Lezier nessa propositura. E sem dúvida nenhuma, é muito importante nós fortalecermos a escola. Mas eu fico muito triste, vereador Lezier, com essa fala que agora a escola se tornará militar e aí sim ela terá a reforma adequada. Isso entristece muito o meu coração e vai também de encontro ao que o vereador Mauro falou. Por que que vai reformar só porque agora ela tornou-se escola militar? Por que não dar as mesmas condições de trabalho e a mesma estrutura física a todas as outras unidades escolares? Então é um questionamento sim que nós temos que fazer, porque a Constituição e a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, ela fala que a educação é direito de todos e dever do Estado. Então se ela é direito de todos, não é apenas dos alunos que estão na escola militar. E vale ressaltar que eu não estou aqui falando contra a escola militar. Eles têm um mérito e é um mérito extraordinário. Mas nós precisamos atentar para isso. Todas as reformas, a partir do momento que se torna militar, não. Nós queremos essas reformas, é para todas as unidades escolares. E ressalto aqui mais uma vez, Colégio Salvador Santos, né, vereador Valdete? E também o Colégio Vinícius de Moraes, que funciona nesse município há mais de 15 anos, em prédio emprestado do município e não tem sede própria. Apenas para fazer esse registro aqui, exaltando o excelente trabalho que os professores fazem, apesar das estruturas difíceis que tem nas escolas, mas que desenvolvem um trabalho extraordinário. E mais uma vez, vereador, sem dúvida nenhuma, a Associação de Pais e Mestres e os conselhos escolares são primordiais para a democratização do ensino. Muito obrigado.
Discutindo. Um minuto de réplica, vereador. Como diz o vereador Mauro, meu nome foi citado. Só um instante. Um instante, só. Só esclarecendo, é necessário.
Então, um minuto, senhor. Citou seu nome.
Só esclarecendo, talvez tenha sido ficado mal entendido aqui a situação, mas acontece que a Associação de Pais e Mestres, juntamente com outros fomentos que a escola militar proporciona, ou seja, com algumas taxas de quem pode pagar, e basicamente com a associação, promove reformas. Não é que o Estado eventualmente vai fazer algumas adaptações, mas as promoções mais profundas, que a gente sabe que ocorrem nas outras escolas também, advêm dessas receitas. Por isso a Associação de Pais e Mestres é tão importante nesse momento, que é para promover, buscar, angariar recursos para que essas mudanças estruturantes dentro das escolas, além de outras pedagógicas e outras participações, aconteçam concomitantemente. Então é importante que as associações estejam, e como a professora Geli falou, se fosse criado em todas as escolas públicas, não só as estaduais, associações com a força dessas escolas militares, também seria de grande valia para todos nós, para a população do Estado de uma maneira geral. Obrigado, vereador. Desculpa o interferir no processo. O
senhor pediu, Jacques?
Pedi. Obrigado, senhor. Eu quero apenas também me honrar aí com o vereador Lizê nessa matéria, mas também concordar com o posicionamento da vereadora Geli. É muito estranho, né, você ver a situação que está a educação de forma geral e você vê uma ação somente quando acontece um caso desse, por exemplo, quando uma escola se torna uma escola militar. Por que que os mesmos moldes, embora não precise todas de militar, não sejam aplicados também nas demais escolas do Estado? Por que que somente para fazer, seria para tirar proveito político da situação? Seria que é torcer pelo quanto pior, melhor, do resto, daquilo que é considerado resto da educação? Será se já não passou da hora de, já que o projeto deu certo, já que o apoio deu certo, porque o recurso não vem da Polícia Militar, o recurso vem também do Estado. Os professores também recebem do Estado. Ou seja, eu quero entender por quê.
que esses investimentos só acontecem quando a escola se transforma em militar. Esse mesmo olhar deve ser dado para todas as escolas, reformas, né, condições de trabalho, funcionários, parte estrutural. Então eu quero aqui me honrar nessa colocação da professora Lili, porque eu também concordo, e aqui faço as minhas críticas pessoais, à forma de condução do governo do Estado, mas de forma muito especial da Secretaria Estadual de Saúde, por fazer dois olhares da educação, desculpa, por ter dois olhares da educação do Estado. Um para o militar e outro para o não militar. Deu a palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Essa discussão é interessante. Primeiro eu quero dizer que estarei votando favoravelmente a esse projeto de lei que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres, Colégio de Polícia Militar de Goiás. Mas acho extremamente pertinente o debate que a vereadora Geli levanta, porque nós precisamos ter realmente cuidado com essa forma de abordagem da educação. Obviamente aqui nós temos posicionamentos políticos e partidários diferentes, inclusive, algumas pessoas defendem não só a questão da educação de OS, né, de organizações sociais, ou outras situações. E, obviamente, cada um tem a sua liberdade para fazê-lo. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a educação, ela está contemplada na Constituição daquilo que é essencial à formação de um indivíduo, que é a educação pública, gratuita e com qualidade. E é fundamental que a gente possa ter, tanto no município como no Estado, essas condições. E na União, as universidades e os institutos federais. Eu acho que nós demos um salto grande, enorme, no governo federal, quando se criou os institutos federais, quando se construiu mais de 300 institutos federais em aproximadamente 8 anos. Porque isso é realmente democratizar o ensino. É você dar oportunidade para o filho do trabalhador a ter uma escola pública gratuita, de ter uma universidade onde o cidadão que é filho de um pedreiro poder fazer um curso de medicina que até então era só privado. Ou para entrar era uma dificuldade através do vestibular que era impossível. Então é importante que a gente também possa pegar esses exemplos e possamos estar olhando para que o Estado cumpra aquilo que nós estávamos dizendo ali na tribuna. Cumpra a sua finalidade. Cada um tem uma finalidade. O governo municipal tem a finalidade de fazer a creche, o pró-infância, fazer a pré-escola, valorizar professor, fazer plano de carreira. Eu acho que nós estamos bem encaminhados no município. O prefeito Roberto hoje tem uma grande oportunidade de ampliar, fazer muito melhor. Mas o governo do Estado, ele tem um compromisso do ensino médio. Qual foi a escola construída de ensino médio nesses últimos 20 anos na cidade de Anápolis? Não teve. Enquanto se construiu 16, 20 creches, o Estado não construiu uma escola do ensino médio. Uma, nenhuma. Então é importante que a gente entenda que não é apenas falar que vai apoiar a Polícia Militar. Ué, se todas as escolas que estão aqui, lá, do Polo Centro, a escola nossa lá do setor industrial municipalista, mas se tivesse o mesmo financiamento que é dado para as OS, o mesmo financiamento que é dado para o Polícia Militar, as diretoras estariam fazendo muito melhor, claro. Então o que nós precisamos ter é a isonomia, é o entendimento que a finalidade hoje da educação precisa ser aquilo que está na Constituição, ou seja, a competência de poder garantir a Constituição é do governo do Estado no ensino médio. Né? Não é repassar nada para frente e não fazer com que as OS assumam essa postura. Isso é uma posição política. O que está na Constituição é dar o direito do cidadão ter gratuitamente a educação com qualidade e fazer com que o Estado tenha responsabilidade sobre esse aluno.
Obrigado. Eu quero advertir os senhores e senhoras vereadores que o período da discussão do projeto é para discutir o projeto, não discutir. É, a discussão, de certa forma, desviou para outros rumos, não só um, mas vários. Então, eu quero advertir essa questão.
Senhor presidente, discutindo.
Na discussão do projeto que torna de utilidade pública a entidade Associação dos Pais e Mestres do Colégio Militar Gabriel Issa, falar com o vereador Pedro Mariano.
Eu quero só falar um detalhe. O Colégio Militar praticamente é uma OS disfarçadamente. Porque o aluno está lá, a gente tem que pagar a mensalidade. Dá sucesso. Porque o meu menino estudou no colégio, 17 anos, passou no vestibular para engenharia civil. Lá é pago, gente, o colégio. Por isso que está essa associação que o vereador Lisier está apresentando aqui, é para discutir isso, porque tem uma verba que circula ali mensal, né, Lisier? Por isso que está esse projeto aqui, Leandro. Associação faz, é para discutir. Inclusive aquele colégio César Toledo, eles fizeram uma ampliação lá, tudo de renda, verba de lá. Não sei como, mas foi de lá. Através de uma associação nesse sentido, certo, pastor Elias? Mas eu acho que o Estado praticamente não investiu. Então eu acho que, é igual o presidente falou, estamos discutindo em cima disso. E por isso que é esse projeto do Lisier, da Associação dos Pais, para estar em parceria com a direção do colégio, né, Geli? E aí, onde que consegue ampliar? Porque a gente tem um filho lá, um ou dois, a gente paga a mensalidade. Então, discretamente, é uma escola particular. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Projeto aprovado pelas comissões. Esse projeto tem um pedido de vista do vereador João da Luz.
Vista concedida. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 49 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Boreá, também aprovado pelas comissões.
Projeto em primeira votação, está em discussão.
Senhor presidente, a Associação Boreá...
Discussão, vereadora professora Geli, agora sim.
Desculpa, presidente. Temos que obedecer o regimento sempre. Senhor presidente, a Associação Moriá, ela é presidida por pastores da Igreja Internacional da Renovação, a igreja que eu tenho a honra de membrar. E esses pastores, eles já vêm ao longo dos anos desenvolvendo projetos de acolhida a crianças e adolescentes. E agora eles estão desenvolvendo um trabalho específico ali no setor Laranjeiras, em uma chácara no setor Laranjeiras, especificamente com as crianças do setor Laranjeiras e também do Copacabana. São dois pastores de muita responsabilidade, uma equipe da igreja que tem uma história nessa cidade de atendimento, de acolhimento às pessoas e com um trabalho específico agora atendendo essas crianças. Então, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, eu peço o apoio dos pares para que eles possam continuar nesse propósito, nesse atendimento a essas crianças que estão ali agora, sendo atendidas especificamente no bairro Copacabana e setor Laranjeiras. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 61 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, em conjunto com o vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no município de Anápolis, Goiás. Projeto passou pelas comissões também favorável.
Gostaria que a secretária lesse e o teor desse projeto, por favor. Que as pessoas lá fora não sabem nem o que, é que nós estamos votando. Eu gostaria.
Atendendo ao pedido do vereador Mauro José Severiano, o projeto dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no município de Anápolis. O parágrafo primeiro do projeto tem por objetivo promover parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de logradouros públicos no município de Anápolis. No parágrafo segundo, vereador Mauro, fica permitido, nos termos desta lei, a realização de convênio para doação de praças, das praças que fazem parte do município de Anápolis. No artigo 2º, para efeito desta lei, são considerados logradouros públicos: parques naturais, parquinhos infantis, academias populares, rotatórias, canteiros, jardins,
praças e áreas de ginástica e lazer. No artigo 3º, será permitida a veiculação da publicidade no logador público do adotado por parte da pessoa física ou jurídica conveniada à divulgação da parceria na imprensa dos informes publicitários envolvendo a área do objetivo do convênio.
Obrigado, secretário. O projeto está em discussão.
Presidente, apenas uma
questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas para tirar uma dúvida aí, o nobre secretário parece que leu doação e é adoção, é isso?
É adoção.
Adoção. Então é adoção, não doação. Tá, obrigado.
Traduzindo, é um projeto que prevê que as empresas possam cuidar de praças ou pessoa física e com a publicidade lá. A palavra está inicialmente com o autor do projeto, o vereador Tere Júnior.
Presidente, nobres pares, é um projeto que contempla a parceria público-privada. A gente coloca nesse projeto tanto a parceria pessoa física como pessoa jurídica. E o que fica a critério da contrapartida é o tamanho da publicidade. Quanto menor, melhor. Então é só mesmo ajudando aí o Poder Executivo na questão do cuidado, das praças. Às vezes tem um pedaço de área pública que pode ser destinado a uma praça. Os moradores ali querem cuidar, mas não existe uma lei que permita que isso aconteça. Então, às vezes, a gente já deparou isso na cidade de Anápolis, já foi apresentado isso para a maioria dos nobres pares aqui, mas quero colocar aqui unânime para todos, e também a possibilidade que é um projeto líder do prefeito, um projeto viável, né?
Discutir.
Já coloquei isso ao Poder Executivo, é um projeto viável e com certeza quero contar com o apoio de todos.
Obrigado, vereador Teles. Já estão inscritos ali do autor que falou, vereador Mauro, vereador Jean. Qual foi o outro que pediu?
Eu discuti também, senhor presidente.
A palavra, vereador Mauro.
Eu quero dizer para o vereador Teles, parabéns por esse projeto. Existem 3 cidadãos aqui que já fazem esse serviço aí. Ele adotou a praça, pegou o abaixo-assinado. Vou falar até o nome de 2 pessoas. É o senhor Rui, é uma praça que talvez ninguém conheça. No fundo da chamada Coreia, para mim não existe esse nome, é ali naquela rua ali. Lígia, em frente ali no terreno, você entra. Que praça linda. Fez, então ele pegou, não sei se é centavo dos colegas ali da rua. Que praça bem arborizada. A primeira foi o ex-vereador Wesley Silva, indo para o campo do Anápolis, naquela praça. Foi ele que arborizou tudo, pegava ali, jogava dinheiro do seu bolso lá. E outra é no Anápolis City. É o ex-esposo da vereadora Vilma, Manuel Vanderico. Que coisa linda! Projeto seu, veio em boa hora. Eu acho que todo ser humano fazer isso, não é só obrigar a prefeitura, pegar o lixo na casa dele, pedir para roçá-la, não. Então, que praças lindas, viu? Praça lindíssima. Isso aí pegar, se virar moda, parabéns para você. Que eu acho que o morador quer um embelezamento na praça, onde vai com seus filhos, netos, com seus familiares ali, né? Que vê aquelas praças toda florida, não deixar só à mercê do poder público. Eu sei que o contribuinte já paga para isso. Mas em todo o Brasil, você sabe que todas as prefeituras têm aqueles banzeiros em todas as praças. Né? Tem, no tempo de sequidão, não tem nem ninguém para regar ali. Então, parabéns esse projeto seu. Por isso que eu gostei que lesse na íntegra, que talvez a gente vote aqui, vereador João Teluz, eu penso que o Mauro é chato. Nós sabemos que está votando, mas a população que está lá fora, que está sendo televisada, né, através do canal, acho que é canal 10 agora, e através da Rádio Manchete, não sabe. Estão vendo a nossa discussão aqui, falou, fulano votou num projeto que eu estou aqui observando, que eu não sei o teor do projeto. Então, quando eu falo para ler na íntegra aí o teor do projeto, é para isso, que ele já sabe de quem que nós estamos votando. Mas parabéns, e eu voto nesse projeto.
Obrigado, Maurão. Na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Apenas também cumprimentar o vereador Teles, acho que é uma iniciativa louvável e realmente pode render bons frutos. É importante discutir aqui, estava até comentando com o Lisier, é uma lei interessante, acho que pode ensejar aí o cuidado de várias partes, mas tem que ser bem regulamentada, para não ficar o bel prazer de cada um escolher até onde vai a sua intervenção, o que realmente pode ser feito, e não ficar ao crivo do particular escolher o que fazer, né? Que seja estabelecido em certos parâmetros, porque senão um vai querer colocar um negócio, o outro já vai começar criar um certo conflito aí. Mas de qualquer forma, eu vejo com bons olhos também, tem muitos locais que podem, inclusive, contribuir para a educação dos próprios moradores, que a prefeitura limpa, a gente solicita e de um dia para o outro já está lá jogando de novo entulho ou até mesmo resíduos, etc. Então é um bom projeto e certamente poderá resultar em uma boa avaliação pela sociedade aí. Então votarei também favorável, fica apenas a ressalva para essa questão da regulamentação.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lélio Varenga.
Quero parabenizar os propositores desse projeto. Parabéns, Teles Júnior. E ao mesmo tempo também, vou de encontro à fala do nobre vereador Jean Carlos. A gente tem que ter cuidado, ter critérios realmente, até que ponto, principalmente a nível desse patrocínio. Como será? Tem normatizar, ficar bacana, porque de repente a gente pode cometer um lixo visual aí e prejudicar mais do que ajudar. Então eu creio que tem que ser um projeto bem definido. Eu não pude ver a íntegra do projeto realmente, vereador, mas a gente tem que ter cuidados para que a gente realmente possa permitir que essas propagandas não cometa uma poluição visual naquela praça e trazer prejuízo mais do que benefícios. Mas parabéns pelo projeto, estou com o senhor, tá? Eu creio que vem numa boa hora, a gente passa por dificuldades no município em dinheiro, em finanças, e também o mais benefício que a gente tem nesse momento é aquelas pessoas poderem ali cuidar mesmo, zelar daquela praça ali. Porque a gente cansa de ver, pessoas vão lá e depositam lixos e outras coisas lá, mas no momento que aquela pessoa adotou aquela praça, com certeza ela vai ter um cuidado todo especial. Então, parabéns pelo projeto, estou com o senhor e parabenizo, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente, só eu já fiz como autor, mas como ele citou, só para responder a pergunta dele.
Um minuto de réplica.
Que, só para esclarecer, que deve ser a dúvida de outros, no artigo 4º, Pedro Mariano, coloca a escolha do adotante será fundamentada observando em ordem os seguintes critérios. Primeiro, natureza dos investimentos e serviços propostos. Então a procuradoria vai observar isso. Segundo, menor número de placas publicitárias. Então entra realmente, é contrária à poluição visual. E no caso de igual número de placas, o projeto com as de menor dimensão. Então tem dois pretendentes. O número de placas que eles propuseram são iguais, então aquele que propôs a dimensão menor, ou seja, então o objetivo realmente não é a publicidade, mas sim o cuidado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Discutindo, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu vou votar a favor do projeto, o projeto é muito bom, só que eu acho que pecou num caso o projeto aí foi... eu acho que tem que ter um incentivo, né? Qual, por exemplo, que eu vou adotar, qual incentivo vou ter no imposto, né? Alguma coisa que incentiva mais isso. E outra coisa, na administração Gomide também, tirou aquelas poluição visual, que tinha praga todo lado, você nem enxergava. Hoje você vê. Então, nós, em vez de enfeitar a praça, vai virar... porque eu estou ali patrocinando, ajudando, eu vou pôr um cartaz lá da minha empresa, um exemplo, que eu tenho empresa que vende sandália. Outra coisa, nós temos que ter cuidado, igual o Léo falou. Vai pôr uma placa lá, incentivo de um bar, de uma bebida alcoólica, alguma coisa, cigata, né? Que a praça é um local onde a gente vai com a família. Eu vou votar a favor, eu dou parabéns para você, Tese, o meu voto. Eu acho que tinha que ter mais esse item no projeto. O incentivo de quem está adotando uma praça. O que é que vem, contrapartida aí, o município dando desconto no imposto, né, de uma empresa, né, em troca não pôr a placa. Eu voto a favor do projeto, certo? Devolvo a palavra.
Na discussão, o vereador Valdete.
Ô, Teles, eu queria parabenizar você essa iniciativa, sabe, porque eu já vivi na pele esse momento. Você entendeu? Eu tive a experiência de construir uma praça, hoje Praça Comunitária Virgulina Fernandes Moreira, no Polo Centro 1, primeira etapa, onde funcionou uma parceria, onde deu certo. Antigamente existia lixo e mato nessa praça. Inclusive agora já está com a preposição de que está sendo já reformada também pelo poder público. Em relação ao que o Pedro Mariano está falando, e a você também, Otélio, eu posso lhe afirmar alguma coisa. Tem vários empreendedores, doadores que vão doar, você entendeu, aquela quantia, o que for, nem mencionar o nome ele não quer. Ele simplesmente vai querer ter o prazer de estar colaborando, contribuindo. Ele não vai querer aparecer. Esses que são sujeitos a questões aí do aparecimento, esse daí vai aparecer em qualquer lugar. Não é só na praça, em qualquer lugar ele vai querer aparecer. Então eu acho louvável o seu projeto, vou aprovar, e com experiência própria eu posso lhe garantir, dá certo. Então eu quero que nós todos abraçamos essa causa, que você vai ver, seguir exemplo é igual alguém me falou, que talvez o poder executivo possa até acomodar, mas eu não acredito nisso não, viu, João? O que é de ser feito, vai ser feito. E é uma forma até de ser maior a cobrança ainda. Como o projeto deu certo, ele vai se sentir responsável por construir outro. Se ele construiu duas, ele vai ser obrigado a construir três. Ele vai tentar empatar. Você entendeu? Então, eu acho louvável, certo? Vou aprovar seu projeto. Obrigado. Vou falar, presidente.
O projeto ainda está em discussão. Na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhora presidente. Parabenizar o Teles pela iniciativa desse projeto. É uma oportunidade que o setor privado vai ter de contribuir, né, para poder melhorar, para poder construir não, né, no caso é só administrar, adotar as praças. Agora nós esperamos é que o executivo, igual o Valdeto falou, que o executivo não se acomodem, porque a gente já vê que para você conseguir aí a construção e a reforma de uma praça com o executivo é a coisa mais difícil que tem. Então eu quero antecipar o voto e parabenizar o senhor por essa iniciativa. E o senhor Teles gostaria de fazer alguma contribuição? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Discutindo para... Pastor Elias.
Eu quero dar meus parabéns ao Teles pela propositura, questão desse projeto. É muito importante. Quanto à questão da adote uma praça. E eu acredito porque eu estou morando quase 30 anos num bairro e nós ainda não tivemos uma praça lá no nosso bairro. Espero que agora, quem sabe, o nosso morador, hoje eu tenho uma reunião lá com eles, posso também não entrar nesse assunto, quem sabe a gente tem uma praça ali no final do residencial Under. É onde são depositados lixo, cachorro morto, tudo quanto que é ruim. Mas vou votar a favor e espero que isso possa entrar na mente dos moradores, dos empresários, e que faça mesmo nessa situação, juntar junto com o município e nós ter uma praça melhor, uma coisa melhor. Parabéns, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Aí na discussão o projeto. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Antes da votação de requerimentos, nós temos aqui duas moções para fazer a votação. Uma é de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita à Câmara Federal dos Deputados a elaboração de lei adequando as doações para campanhas eleitorais exclusivamente aos que estiverem em dia com seus tributos.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lero Varenga.
Só retornando, essa moção foi feita na última sessão. Nós fizemos uma retificação quanto à legislação eleitoral permitente e existente no momento, que é, ao invés de ser pessoas jurídicas, pessoas físicas. E se porventura amanhã vier a empresa, a pessoa jurídica, poder fazer essa contribuição, que esteja em dias com os débitos, tanto federais, estaduais e municipais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz
ao Ministério das Cidades que, por fundamento, a suspensão da vigência da Portaria 160 de 2016 e a prorrogação contra a aplicabilidade dessa norma de prazo indeterminado, vez que sua vigência prejudica diretamente os microempreendedores e construtores.
A moção está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Leitura de requerimentos. Passa a palavra ao secretário Fernando para a leitura.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente troca de lâmpadas na Avenida Presidente José Sarney, Setor Sul, Jamil Miguel, próximo ao galpão, aos galpões de vistoria. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita troca de lâmpadas na Rua Jornalista Arlindo Cardoso, número 280, Centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicita junto à Secretaria de Obras reparo de boca de lobo na Avenida 25, quadra 48, lote 58, Parque Residencial das Flores. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer serviço de reposição de lâmpada na Rua 8, quadra 28, postes 016-95-91 e 016-95-90 no Parque Industrial Nova Capital. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicita do CMTT, junto ao CMTT, pintura de faixas amarelas e nas portas das garagens na Rua Benjamin Constante, fotos em anexo. Requerimento do vereador João da Luz, requer junto à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública nos postes 22-201-69 e 22-201-65. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita à Secretaria de Saúde a transferência do local a ser alocado à regulação do município, que será inaugurada na Vila Jaiara, para a antiga sede da Secretaria do Trabalho no Terminal Urbano. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita troca de lâmpada na Rua Raimundo Carlos Costa e Silva, quadra 10, lote 5, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita limpeza e roçagem na calçada da Rua Inglaterra, esquina com a Brasil, quadra 31, lote 11, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita instalação de galeria pluvial e contenção de erosão na Rua N, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita instalação de lombofaixa na Rua 4, quadra 14, lote 6, setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicita sessão solene para o dia 31/8, dia do nutricionista. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. O requerimento de sessão solene do vereador Télio Júnior fica desde já deferido e os demais requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, inicialmente, vereador Lélio Varenga.
A respeito do requerimento que nós protocolamos, foi até atendendo a solicitação da maioria dos nobres vereadores no último plenário que nós tivemos aqui na quarta-feira, a respeito dessa central de regulação, sei lá na Jaiara. Foi solicitação de quase todos os vereadores, nobres vereadores aqui, por achar dificuldade das pessoas se locomoverem de um lado extremo da cidade para o outro, para poder agilizar as suas consultas, os seus exames. Então, atendendo, fiz, na verdade, não em nome do vereador Lélio Alvarenga, mas em nome da Comissão de Saúde, representado pelos nobres vereadores da comissão, e aos demais vereadores também que nos procuraram para que pudéssemos levar essa solicitação até o prefeito municipal de saúde, prefeito municipal da cidade, juntamente com a secretária municipal de saúde. Muito obrigado, eu vou falar ao seu presidente.
Obrigado, Lélio. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo o vereador João da Luz de pedir a palavra pela ordem. Com a saída dele. Concedo a palavra pela ordem. Ao vereador Luiz Lacerda, liderança do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, presidente. Obrigado ao líder Antônio Gomide. Senhor presidente, mas quero apenas fazer uma menção aqui ao que foi dito pelo vereador Mauro aqui no início, que foi esse julgamento da chapa Dilma Temer
lá no Congresso Nacional. Vossa Excelência que trouxe esse assunto aqui, né, vereador? E quero aqui também, senhor presidente, deixar a minha indignação, não com o resultado em si, que na realidade esse julgamento foi uma esculhambação para a nação brasileira, mas não pelo resultado. Porque desde o início, aqueles que fizeram a denúncia já estavam muito mais sujos do que os denunciados. Então, não pelo resultado em si, mas pela forma que aconteceu. Onde nós tivemos o presidente do TSE, o presidente da instituição máxima da Justiça Eleitoral do Brasil, negociando diretamente com o réu o resultado do julgamento. É isso que realmente nos deixa entristecido, onde o senhor Gilmar Mendes atuou muito como presidente da instituição do TSE, presidente daquela casa, atuou muito mais como advogado do réu do que como presidente do TSE. É isso que está indignando a todos nós, indignando aí a nossa nação, a forma com que foi conduzida pelo senhor Gilmar Mendes esse julgamento lá no TSE. O resultado, a votação, cada um ali é livre. A corte é soberana para poder votar e o resultado em si não é o fator surpresa nesse julgamento, mas sim a forma com que aconteceu e que cria, sem dúvida nenhuma, um precedente, uma jurisprudência perigosa para o próprio TSE. Com que moral agora, vereador Mauro, que o TSE vai ter condição aí de caçar o mandato de um vereador, de um prefeito, principalmente aí a gente, um vereador que faz uma campanha aí com tanta dificuldade, aonde a Justiça Eleitoral, ao invés de investigar realmente aquilo que interessa, fica investigando aonde a gente pregou o adesivo, fica investigando ali, aqui o fato de muitas vezes você participa de uma reunião ali, e ali fica ali 3-4 horas ali o pessoal naquela reunião, claro que depois desse período todo mundo já está ali com fome, aí o dono da casa vai ali servir um café, um pão de queijo, para poder matar a fome daqueles que estão ali naquela reunião, e o candidato muitas vezes tem que sair, tem que esconder nessa hora, tem que sair de lá às pressas, porque ele não pode participar ali. Ele pode perder o mandato se ele estiver participando ali daquele momento em que é servido ali um pão de queijo, um café para poder matar a fome. Então, quer dizer, esses absurdos precisa realmente, né, ser visto aí, ser revisto, aliás, aí. Então, a partir de hoje, o nosso TSE, infelizmente, depois dessa votação em que o próprio presidente agiu como advogado do réu, fica sem moral nenhuma para poder julgar qualquer outro caso ali naquela corte. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Usa a palavra pela ordem, vereador João da Luz. O senhor está inscrito nas comunicações, Mauro, só um minutinho.
Mas depois você não vai me cortar, não, porque não se deu, você está todo mundo, não, por quê?
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de contribuir com essa casa aqui, com a seguinte informação. O vereador Antônio Roberto Gomide, ele levantou uma questão que eu achei muito relevante e preocupante na semana passada, que foi com relação aos recursos da Secretaria de Educação, recursos destinados para a educação na cidade de Anápolis. Ele mencionou que 18.931.000, que era um valor acumulado do ano de 2016, que esse valor ele simplesmente tinha desaparecido por meio de janeiro. Então eu fui lá na Secretaria de Educação, conversei com a Cristiane, que é a responsável lá, que é a contadora, e ela me forneceu todos os balancetes financeiros da educação. Isso foi bom para mim, porque o vereador me despertou a minha curiosidade para saber realmente como é que estão as contas do município com relação à educação. E aí a gente foi estudar item por item ali, ela me mostrou a receita orçamentária, me mostrou as despesas orçamentárias, a receita extraordinária, as despesas extraordinárias, ela me deu uma aula sobre o balancete. E nós verificamos, segundo informações da Cristiane, que esses 18.931.000 trata-se de um número técnico, informação técnica do acumulado do ano. Todo o recurso de verbas federais e estaduais
veio para esse acumulado aqui do ano, 18.931. Não trata-se de um saldo, ou seja, é o dinheiro que está disponível para você gastar com a educação. E esses recursos aqui federais e estaduais, que é do Fundo Municipal de Educação, trata-se de verbas carimbadas. Tem que ser destinado, tem que ter uma destinação fim. Então, é só para poder esclarecer melhor que não trata-se de um saldo em conta, viu, vereador? Trata-se de um número técnico do saldo que acumulou durante todos os anos. Por isso que no mês de janeiro já começou essa contagem novamente. Essa verba que vem do Fundo Municipal de Educação, verbas federais e estaduais, todos os meses ela é depositada nessa conta da educação. Então está construindo novamente esse saldo, esse número técnico. O saldo o saldo do ano de 2016 que ficou na conta, de fato, foi 12.564.000. Isso é um saldo. Esse saldo ficou disponível para poder você gastar ele durante o primeiro mês de janeiro. Então hoje a despesa mensal da educação ela é aproximadamente 12 milhões. Então a gente vê que a educação hoje tem uma saúde financeira boa e os recursos estão sendo aplicados com uma finalidade que se destina. Então, só para esclarecer isso foi uma curiosidade minha. Fui lá conhecer as contas do município com relação à educação. Não existe nada de errado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Inicialmente falará o vereador Pastor Elias, já estão inscritos também Maurão, professor Celi e Américo.
Comunicações.
Gomide e Jacques também, né? Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui também trazer a toda a população que está nos ouvindo e dar os parabéns hoje, nós comemorando o dia dos namorados, né? Todos casados, e do qual também estou me incluindo, completando hoje 29 anos, 11 meses e um dia de namoro, e namoro abençoado. Eu amo a minha esposa. Eu creio que todos que estão por aqui, os que estão ouvindo, que são casados, que deva namorar mesmo, com seu par, lógico, né? E também quero aqui trazer a todos, comunicando que hoje é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Ontem foi feita uma operação pela Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos competentes no município de Goiânia e adjacência, onde foram recapturados muitos adolescentes trabalhando, fazendo trabalho infantil, trabalho difícil. E se fizer no nosso município não vai ser diferente não, vai também encontrar muitas crianças infantil trabalhando, não é verdade? Então hoje é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Quero aqui ressaltar o nobre trabalho da Ação Social, que hoje convidou para que 9 horas da manhã na Praça Bom Jesus, falando a respeito da campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, diga não ao trabalho infantil. Porque estima-se que mais de 115 milhões de crianças em todo o mundo estejam envolvidos com trabalho perigoso, com risco para a saúde, a segurança e mesmo para a vida. A data é lembrada como um projeto contra a injustiça em que se encontra meninos e meninas trabalhando por longas jornadas e muitas vezes em condições de atividade perigosa, expondo as suas vidas a diversos tipos de risco. Então hoje é um Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E em terceiro lugar, quero também dizer que hoje é comemorado o dia, né, dos Correios Aéreo Nacional. Não está tendo muito comemorar não, porque os Correios não estão cumprindo com a obrigação, não entrega nada, e quando entrega, entrega tudo atrasado, né? Nós não estamos tendo nada a comemorar a respeito dos Correios. Então, são essa minha comunicação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Antes de passar para o nosso orador, quero cumprimentar o vereador Fabinho, lá de Teresópolis, de Solidariedade. Muito obrigado pela visita. Fica registrado em ata a visita de Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero... Obrigado, Luiz Acerto, pelas palavras. Mas é isso aí, vereador. Eu vou dizer umas palavras aqui que não é eu que estou dizendo. Eu ouvi na Rede Globo e nas redes sociais. Senhor Joaquim Barbosa, ex-então ministro, senhor poderoso, teve uma discussão com Gilmar Mendes. Falou que ele envergonhava o judiciário brasileiro. Eu estou repetindo a palavra do senhor Joaquim Barbosa. Todos os brasileiros sabem disso. O senhor, ministro Gilmar, o senhor envergonha o judiciário brasileiro. O senhor vai gritar alto com os capangas seus
lá no Mato Grosso. Eu não quis, não sei o que quer dizer. E olha que os dois ministros, hein? Não é a população. Você vê, a palavra dele tinha peso. Agora você viu o que deu aí. Eu não estou acusando ninguém. Mas está envergonhando, sim. Está envergonhando todos os brasileiros, inclusive a mim. Então é isso que eu estou dizendo. Então por isso que eu falei aí. Realmente foi o que o Brasil inteiro, televisão do mundo todo, está focalizando lá. Ó. As comunicações paravam para focalizar. Foi mandada para o mundo todo via Intelsat aí. Vergonhou mesmo. Não sei. Vocês entenderam minhas palavras, né? Eu não posso falar muito, porque, né, pode vir um processo. Mas é isso aí. E sobre a educação, ainda tem meus minutos. Parabéns, Geli. Parabéns, é aqui mesmo. Por que esse desnível tão grande? Não interessa se é OAS, OAS, sei lá, quantos S tem estranho aí, que vem. Tem verba demais na educação, você sabe disso. Só porque é mal aplicada. Eu sou do tempo do MEC, olha, dos anos 60. A grade era completamente diferente, no tempo das palmatórias. Hoje o aluno chega no colégio, ele entra na faculdade, sai mais ruim do que ele entrou. Ué, o MEC tinha que ver isso aí, gente. Não é eu não, sou leigo no assunto. Não é os vereadores que tinham que ver. O MEC, não sei o que o MEC faz. Nesse país, as grades melhor. No tempo do OSPB, tiraram. O que, que o MEC está fazendo? Coloca ministro lá, que eu, quando eu falo aqui que não é do ramo, nunca foi um educador, tudo cargo político, e continua a educação brasileira. Nós estamos perdendo para a Índia. Índia, né, que é um país aí, né, que está emergente, está perdendo. Então é que não dá para entender essa política. E no estado de Goiás, onde o governador do meu partido. Oh, por que que colégio militar, seja bem-vindo, apoia. Por que que tem que ser diferenciado tão grande? Por que que você é mesmo do estado? Qual a diferença de eu estudar no colégio militar ou no Otacinho Santana? Não é tudo estadual? Por que que lá é diferenciado? Porque as pessoas pagam mais? Tem dinheiro sim na saúde, porque é mal aplicado. Todos os governos do estado, não é só aqui no Marconi, não. É mal aplicado esse dinheiro. É isso, só isso.
Obrigado, Maurão. Com a palavra nas comunicações, vereadora professora Geri.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero só ressaltar, pastor Elias já falou, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E também nesse sentido, senhor presidente, amanhã nós faremos uma audiência pública ali na nossa pauta, está constando que é aqui no plenário Teotônio Vilela. Mas não será. Será lá no auditório do IFG, ali na Avenida Pedro Ludovico. Amanhã, às 19 horas, uma audiência pública, onde nós estaremos tratando o combate, abuso e exploração de crianças e adolescentes. Eu quero convidar a todos para poder estar ali conosco nessa temática tão importante e que essa audiência pública possa trazer ali algumas metas, algumas ações a serem tratadas no sentido de coibir o abuso e exploração das crianças aqui no município de Anápolis. Então eu conto com a presença de todos e que nós possamos participar e os pares também participar conosco no sentido de colaborar com essas políticas públicas. Senhor presidente, quero ressaltar também a presença aqui do auditor do Tribunal de Contas do município, que esteve conosco aqui na quinta-feira, trabalhando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram, assim, momentos esclarecedores e muito ricos para todos aqueles que puderam estar aqui participando, onde nós tivemos grandes dúvidas aqui esclarecidas. Sem dúvida nenhuma, a Escola do Legislativo é muito importante para essa casa e, sobretudo, para a formação, não só dos nobres edis, mas também dos seus assessores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, eu quero fazer aqui alguma colocação sobre aquele requerimento do vereador Lélio Alvarenga na questão dessa instalação aí da unidade de regulação lá na Vila Jaiara. Assim, eu acho que eu preciso de fazer essa observação. Na questão assim, ó, de que eu não fiz assim, nenhum questionamento, sabendo assim, que já está definido que seria instalado na Vila Jaiara, mas concordando aí com a maioria dos nobres pares,
que essa instalação ela vai atender de melhor no centro, e eu não tenho dúvida disso, que no centro ela vai ser, aqui no centro ela vai, porque a regulação, ela atende a cidade num todo, então a gente sabe que a demanda vem de todos os bairros. Vendo dessa forma, a gente vê aí dificuldade da maioria das pessoas que ali procura para poder estar sendo atendido pelaquela regulação, eu vejo que também, a minha maneira de ver que também no centro ela vai ser melhor instalada e vai ter um melhor atendimento. Então assim, só para estar fazendo a justificativa, porque de repente a gente pode ser questionado, ah, mas você não defendeu que ela fosse realmente instalada na Vila Jaiara, né? Então eu vejo assim, ó, sou de acordo porque vejo que vai ter um melhor atendimento sendo ela instalada no centro, né? Mas e vejo também que nós, vereadores, nós não podemos assim ter essa vaidade de achar que, é claro que cada um tem o seu setor, tem a sua região, mas a gente é vereador da cidade num todo. Então eu quero deixar bem explicada essa questão aí, e que nesse caso eu vejo que realmente a instalação dela no centro vai atender melhor. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Estou nos comunicados aí, só reforçar que sou meio preocupado em relação à questão aí dos comparativos de receita. Eu quero aqui reafirmar que nós estamos junto ao Ministério Público Federal, fazendo com que, já no início, a gente não tenha qualquer tipo de desvio de finalidade no recurso em relação à educação. E quero aqui reafirmar, especificamente, naquilo que se determina, é vedada a destinação dos recursos da cota municipal do salário educação ao pagamento de pessoal. Isso é lei. E, obviamente, as contas são públicas, estão no Tribunal de Contas, e nós podemos agora aguardar e aquilo que está errado possa corrigir o mais rápido possível. Mas aqui reforçando que é uma lei federal. Ela não é determinada pelo secretário nem pelo prefeito. E é importante que possa estar sendo cumprida. É isso que nós queremos reafirmar e comunicar a essa casa.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu, antes de até dar uma fala sobre a explicação do vereador, queria primeiro agradecer a todos os vereadores e a população napolina que prestigiaram lá nossa maravilhosa festa junina lá da Igreja São João Evangelista. Uma festa fantástica, maravilhosa, presença maciça da população, segurança total, comida gostosa. Foi uma festa fantástica, eu quero cumprimentar, agradecer a todos e agradecer a todos os festeiros e a todos que trabalharam nesse evento, e cumprimentar e parabenizar o padre. Acabou. Terminou no domingo. O padre Luiz Lemos, agradecer a presença do presidente da Câmara, Milton Filho, todos os demais vereadores e também o prestígio que o prefeito Roberto Naves dispensou com a sua presença lá também. Dizer que direitos e deveres todos nós temos. E da mesma forma que às vezes tomamos atitudes, somos surpresos com a atitude de pessoas contra nós. Eu estou dizendo isso que o prefeito também entrou com ação contra o TSU. Vamos aguardar o resultado. O vereador Gomide, nós temos que ter maturidade para entender que muito mais importante do que nossos interesses políticos partidários estão os interesses da população. Eu até em off conversei com o vereador e disse, olha, outrora o senhor magoou porque outras pessoas diziam que o senhor também tinha feito desvio de verba e o senhor ficou chateado. Agora o senhor está fazendo a mesma prática. É assim.
Gente, resposta, presidente.
É assim, a gente tem que ver as coisas por um ângulo positivo. E não pelo ângulo de quanto pior, melhor. Né? Nós estamos aqui para olhar a cidade para frente, uma cidade promissora, uma cidade, ou seja, fazer uma política diferente dessa porcaria do PT em âmbito nacional. Preocupar com o país, com a cidade, com o Estado. E deixar de preocupar com os interesses pessoais partidários. Eu sou vereador por Anápolis, pelo segundo mandato. E todo prefeito, e com o ex-prefeito Antônio Gomito não era diferente. Tudo aquilo que era bom para a cidade, e o que nós pudemos contribuir para ele, enquanto prefeito, para que a cidade crescesse e os resultados aparecessem, nós assim o fizemos e faremos, independente de sigla partidária, para o A, para o B, para o C e para o D. Eu sou político, sou vereador, para representar a minha cidade, a minha comunidade e o povo que acreditou em mim. E os resultados dessas ações minhas é a população que vai avaliar. Então eu queria só fazer essas colocações, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Então, sido um minuto de réplica ao vereador Antônio Gomide.
Presidente, parece que quando a gente fala, a gente não pode falar aquilo que pensa. A gente tem que falar o que o outro está pensando. Tem que parar com isso. Nós não estamos aqui questionando as pessoas, não. Nós aqui somos fiscais e fomos eleitos para ser fiscais. Ninguém está fazendo nada além daquilo que é destinado naquilo do cumprimento da nossa função. Então, por favor, vamos também respeitar aquilo que é determinado nessa casa, que é a nossa função. Eu posso pensar diferente de todas as pessoas e sei qual que é a minha finalidade. Agora, não posso ficar aqui sendo atacado todas as vezes porque isso depõe ou se questiona alguma coisa ou se está determinando um determinado lugar para poder questionar. É o contrário. Aqui nós precisamos ser livres para poder fazer aquilo que é de interesse da cidade. A situação maior não é o partido, a situação maior é a nossa cidade. Então a fiscalização aqui é fundamental. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. As comunicações ainda, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar as comunicações, cumprimentar todas as direções das unidades escolares do município por comemoração dos festejos juninos. Quero cumprimentar em especial ali onde estive, a coordenação da Escola Municipal Walter Bezzi, na pessoa da coordenadora Lilian. E agradecer os demais convites, pedir desculpas por onde eu não pude comparecer. Escola Ednê, Miguel Braga, Eibor, deputado José de Assis, Teckelberg e demais locais, Belisária, mas cumprimentá-los pelo esforço, a dedicação em promover ali, né, as comemorações do mês de junho. E a gente vê ali, feito com carinho realmente, para aquelas crianças, né, pessoas que da comunidade escolar ali. Então fica aí o reconhecimento a todas as gestoras, né, das unidades escolares, pela oportunidade, pelo convite e pela realização de tais eventos. Quero cumprimentar também o ex-vereador Carlos Alberto Rodrigues, sargento Alberto, agradecer a resposta que ele nos deu aqui em relação à reivindicação de maior patrulhamento na região do Bom Sucesso, Tamaraty e São Lourenço, e ainda a informação de que nós teremos a instalação da câmera de vídeo monitoramento lá no Morro da Capuaba. Também cumprimentar e agradecer e pedir realmente que seja mantida aí a rotina para reposição das lâmpadas, né? Que graças a Deus foi suprida essa dificuldade e o Bom Sucesso ali foi dada à luz, porque realmente estava bem complicado. E no mais dizer que eu não tive a honra, Jax, de ter nenhum colega prestigiando a festa do Santuário de Santo Antônio, que aliás é a festa de Santo Antônio, né? Mas que a nossa não encerrou, não. Vai até amanhã e nós esperamos que sejamos prestigiados lá também. E o encerramento será amanhã com a realização do bingo. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sobre a questão de direito, declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro para amanhã em horário regimental.